Um pequeno esforço mental para um grande lucro. Para lucrar com o pensamento, cada um tem uma realidade diferente, que construímos a partir do pensamento. Aqui dou ferramentas que ajudarão a melhorar o pensamento e com ele a sua realidade. A educação para o trabalho árduo não dá nada a ninguém, geralmente resulta no resultado oposto. A educação certa é buscar um pequeno esforço para um grande lucro. Uma das coisas bonitas sobre a educação é que existem pequenos truques que podemos fazer em nós mesmos e nas crianças para obter esse enorme lucro. Uma delas é a compreensão de que o prazer do desejo é maior do que o prazer de conseguir algo, o que significa que você sempre tem que se esforçar por algo, porque então esse prazer nos empurra constantemente, a um significado. Quer melhorar seu pensamento com um pouco de esforço? É muito fácil. Pare de pular de um lugar para outro com sua atenção. Você conhece as pessoas que se concentram loucamente e você realmente tem que acordá-las? A atenção delas não está direcionada para muitos lugares, elas se concentram em um lugar. Eu sou assim. Saltar de um lugar mental para outro é muito caro e desperdiça seu lucro e cria confusão. O cérebro humano é construído para se concentrar em uma coisa em um determinado momento, e quando saltamos de uma coisa para outra demoramos para voltar. O mundo moderno está cheio de mil distrações e tentações, mas os grandes vencedores são aqueles que sabem se concentrar, e isso é mais adequado para uma pessoa na natureza de onde viemos. Não havia mil distrações e mensagens de texto e vídeos. Nossa atenção estava geralmente em um lugar em uma coisa. Isso tem um efeito enorme em nossa boa vida. A mente somos recompensados quando prestamos atenção e estamos ocupados no presente. E a atenção é na verdade uma forma de amor. Nossos filhos querem uma grande parte do tempo em atenção total, assim como nossos amigos. Ou seja, saber prestar atenção não só melhora nosso pensamento, mas também nossos relacionamentos, que são a base de uma vida boa. Um gerente lendário e de preferência um engenheiro no tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde e outros ministérios do governo devem experimentar constantemente novos métodos em lugares específicos e, se funcionarem, aplicá-los em Israel como um todo. Não fique congelado, meça o sucesso e melhore constantemente. O que todos sentem falta no sistema educacional em Israel é a importância de um gerente lendário para o sistema educacional. Tal gerente deve antes de tudo ser um engenheiro analítico com formação pedagógica e não o contrário. A educação reflete para nós como estaremos daqui a 10 anos ou mais. Toda ação na educação requer feedback, com a ajuda do qual é possível encontrar maneiras de otimizar o que fizemos ou cancelá-lo. Os problemas do sistema educacional não são o baixo salário dos professores ou o pequeno número deles, mas a estrutura do sistema, a falta de gestão, controle e criatividade nele que atrai pessoal que não é bom o suficiente. A solução: uma gestão central forte por um só gestor e uma revolução em todo o sistema educativo. Reduzir disciplinas, incutir valores, criar pessoas. O importante é melhorar a capacidade dos alunos de pensar por si mesmos e não de memorizar. Não há dados sobre Israel, mas é uma boa aposta supor que somos como o Zeu, onde a inteligência média está diminuindo. O motivo mais provável é a falta de leitura da nova geração devido às redes sociais e vídeos impensados com os quais somos inundados. A inteligência está em declínio no Zeu, de acordo com este estudo. Lembra de ideias e processos. Na verdade, é um modelo mental que o cérebro produz para entender o que vê e como reagir. Conheça esse frame. Ele vai aparecer muito. O que você leu agora se torna um quadro também. Pense em um quadro como os blocos de pensamento. Você pode fazer novos, construir torres, destruir torres. Tudo é construído a partir de quadros que quase todos incluem quadros no conteúdo. É sobre como construímos nossa compreensão individual da realidade com base em experiências, crenças, valores, conhecimento e cultura nossa. Nossa realidade não é um quadro, mas provavelmente consiste em milhões de pequenos quadros, mas eu não contei. Uma estrutura que usamos recentemente é mais fácil de recuperar, como o cache de um computador. É importante lembrar que, embora a estrutura de nossa realidade possa nos guiar, ela é apenas uma representação do mundo e não um reflexo preciso de objetivos realidade. Ar quente sobe, é um estado de espírito, que depende de outro quadro do que é, ar, e do que está, subindo. O quadro mais próximo em todos os campos são modelos em nossos cérebros, modelos prontos para lidar rapidamente com situações semelhantes, que definem a realidade. Existem muitos desses modelos para uma compreensão rápida do que você vê. Por exemplo, você vê alguém na sua frente sorrindo e imediatamente se sente menos ameaçado. Esse é um estado de espírito importante. Portanto, cada pessoa se lembra da realidade de maneira diferente, porque os quadros que existem para ela são diferentes dos outros, e nós rotulamos realidade com frames existentes ou criar novos. Enquadrar em muitas áreas tem uma enorme vantagem para aqueles que enquadram em muitas áreas. A maioria das pessoas enquadra a partir de uma área central. Assim como um jogador de futebol obtém uma vantagem se já jogou basquete antes, isso ajuda para ver melhor aqueles ao seu redor. Estruturas do mundo da Terra e do mundo do Espírito são melhor integradas entre si. A melhor maneira é simplesmente lidar com muitas áreas que lhe interessam. Sempre gostei de atuar e menos de pesquisar. Foi assim que fundei várias empresas e daí você consegue muitos quadros da realidade através da atividade. Eu adorava tanashi, música, psicologia, futebol, pôquer, matemática, física e economia. De lá enquadrei muitas coisas que costumo transferir de um para o outro. Uma pessoa inteligente é aquela que extrai quadros reais rapidamente de qualquer campo. A habilidade de extrair, ajustar e produzir quadros apropriados é, na verdade, sabedoria. Nossa capacidade de produzir novos quadros, é claro, baseia-se nos quadros existentes. Os quadros existentes foram adquiridos ao longo do tempo e, portanto, as pessoas não nascem com quadros, mas os produzem. Como qualquer coisa que requer habilidade, produzir quadros também requer treinamento. Uma conclusão importante aqui é que ninguém nasce inteligente, mas adquire essa habilidade através do treinamento. Obviamente há um elemento genética aqui, mas o treinamento é muito mais importante. Onde você ganhou em condicionamento físico é equivalente à pergunta, onde você ganhou em sabedoria? O enquadramento lhe dá uma melhor compreensão da realidade e, portanto, você também pode antecipar o futuro melhor do que outros. Esta é uma grande vantagem para o ganho material e imaterial. Suponha que eu enquadrei que o cassino lucra estatisticamente com as pessoas. A partir daqui já é possível enquadrar que não vale a pena jogar pelo dinheiro, mas apenas pela diversão. Apenas um pequeno exemplo da vantagem do framer. O menor lucro é esperado nos quadros para praticar quadros em movimento de campo para campo. O lucro quando você tem milhões de quadros está em recuperá-los rapidamente, transferi-los e atualizá-los. A atualização, exclusão e produção acontecem por feedback e esse é um ponto crítico. Às vezes você precisa excluir quadros, especialmente aqueles em que crescemos. Por exemplo, pessoas inteligentes ganham dinheiro, exclua-o e enquadre-o como, dinheiro é ganho por pessoas que treinaram para ganhar. Digamos que você tenha um quadro psicológico, de que as pessoas não gostam de desobedecer instruções. Você quer para anunciar sua empresa, então no anúncio você vai dar uma instrução, vá agora no site e compre. Obviamente, é importante obter feedback sobre se funcionou, porque uma estrutura confiável é comprovada. Nosso mundo é conectado e similar em muitos campos, portanto o grande lucro está na transferência de frameworks de campo para campo. Fundamos a Plus 500 e ganhamos muito dinheiro seguindo uma estrutura matemática que eu tinha em mente e a levamos para o campo das finanças. Claro, para construir o Plus 500, foram necessários milhares de pequenos frameworks, que eram diferentes para cada fundador. Um dos frameworks era, copiar e melhorar empresas de sucesso. Outro framework era, copiar apenas o essencial, e assim não haveria necessidade de um projeto enorme e sem fim. Pegue o Google como exemplo, ele não copiou todo o Yahoo, apenas a caixa de pesquisa. Como acumular frames não existe uma solução mágica aqui. Para acumular frames pela minha experiência você tem que pensar nas coisas, ler, aprenda um segundo idioma e pratique matemática, física e ciências. existem armações Marode confiáveis que não requerem feedback. Na atividade existem frameworks que são quase impossíveis de aprender em livros e são frameworks da realidade, como quando você abre uma empresa, todo mundo se dá muito bem, mas muda com o tempo. Esse é só um exemplo de framework que só pode ser obtido a partir de uma atividade real. Uma segunda língua produz frameworks porque existem palavras que representam um framework que não existe na sua língua principal, como otimizar, em inglês. Também uma linguagem de programação porque possui frameworks. Por isso é muito mais sábio enquadrar e não memorizar, a ideia é o que importa. A importância da ciência em estruturas reais. O maior ganho é quando obtemos uma estrutura real e, claro, acontece nas ciências, bem como em livros teóricos, bem como em jornais que escrevem sobre uma história que realmente, a interpretação pode ser ignorada. O perigo é obter quadros irreais, o que geralmente acontece a partir de números imaginários, da internet, do YouTube ou de pensamentos infundados. É por isso que eu sempre tento enquadrar de fontes confiáveis e conferir com o que sei. O melhor treinamento para frames é a sessão mais importante em frames porque vai melhorar seu próprio pensamento. Ele está bem no ali, mas se você não pegou nada, pelo menos tire daqui. A forma que eu treino nos frameworks é simplesmente pensar nas coisas. Sim, basta pensar em eventos, casos, sentimentos, natureza, lucro e perguntar, por quê? Foi assim que tive a ideia de frameworks e livre pensamento. Então, da próxima vez que você andar de ônibus e colocar a cabeça na janela, praticando em lemisgar, espero, lembre-se que é assim que eu faço mesmo quando não estou no ônibus. Para mudar quem você é, eu e dois amigos fomos andando em Eilá e de repente uma frase saltou para mim do amigo cantor entre nós. Não é fácil mudar quem você é, não é fácil ser uma estrela do rock. Foi em um segmento humorístico sobre ele, porque ele estava longe de ser uma estrela do rock. Ele compôs essa música e é excelente por sinal, mas me dei conta de que é muito difícil mudar quem você é hoje depois que eu mudei da era dos negócios. A mudança foi gradual e muito lenta, mas decorrente de querer estar perto para a natureza. E então do hábito de caminhar na natureza, ele se intensificou. Os hábitos realmente definem quem você é. Então quando eu quero mudar algo, eu penso porque eu gostaria de mudar e não penso em um objetivo que tem nada a ver comigo. É melhor pensar em mudar de empresa ou em si mesmo e não apenas um objetivo de ganhar dinheiro. Melhoria contínua pelo método e, em seguida, aproveite a jornada. E é exatamente esse o elo que faltava para o sucesso que até agora não sabia definir. Para ganhar, e não importa o que aconteça, não basta um plano, ambição ou ideia. É preciso criar hábitos para o objetivo, e tenho feito isso todos esses anos sem estar ciente disso. Começava cedo pela manhã, lendo jornais econômicos, jogando nosso produto diariamente, lendo livros sobre negócios e muitos outros hábitos. Para ter sucesso no ensino médio, eu tinha o hábito de estudar 3 dias, de manhã até às 16 horas. A parte não trivial, e esse é o ponto com o qual você vai ou volta correndo para casa, é que é mais importante pensar em termos de quem você quer ser do que onde eu quero ir, porque, onde eu quero ir, vem do nosso desejo de ser alguma coisa. Eu quero ser uma boa pessoa, ou, ser um escritor. A mudança é realmente difícil, mas você verá a solução para isso em um hábito de sucesso. A maneira de mudar quem você é através de hábitos, e quando algo se torna um hábito, então é fácil. Tornar-se um pianista é semelhante a tornar-se um matemático. Você precisa de um hábito diário para ser o oposto de um ou de ambos. Um hábito de sucesso em truques torna-se um hábito. Se você chegou até aqui, já sabe que deve buscar métodos que funcionem e não algo pontual. Um hábito é um método para nos treinarmos para melhor. Se você conseguir dominar o hábitos, os seus controlarão para onde você está indo e será fácil para você ser o que quiser. Hábitos podem ser controlados com truques, porque são muito elusivos. Nossos hábitos são para a savana na África e menos para um apartamento no 8º andar no centro de Tel Aviv. Pequenas e contínuas melhorias. O sucesso não acontece da noite para o dia. É um longo processo de pequenas melhorias diárias através de hábitos. Na Plus 500 não tive de pensar em como apagar incêndios, porque tinha o hábito de tratar o problema de forma permanente e não os sintomas, por isso foi fácil. O hábito não exige esforço. Outro hábito era sempre me perguntar em cada oferta qual é o lucro e qual é o risco. Eu sentia que outros não tinham esse hábito, mas para mim o risco sempre saltava. Era o hábito quando eu era criança. Como faço para ganhar dinheiro? Hábito não é trabalho. Quando você faz algo por hábito não é trabalho, parece uma recompensa. É como um bicho na nossa cabeça que vencemos de vez, ajudou em tempos antigos a fazer repetidas coisas de Sísifo e aproveitá-las, contribuiu para a nossa sobrevivência à tendência aos hábitos. Como tudo, há quem a tenha fortemente enraizada e há quem menos, mas para todos se beneficiam da tendência aos hábitos. Você também pode ganhar quebrando hábitos, e é um pensamento livre no final ganhar não apenas para cavar. Sem perceber, gosto muito de implementar hábitos, um dos hábitos que sempre gostei é acordar cedo. A voz interior do vício é a chave. O vício é na verdade um mau hábito, que não é bom para nós, pois continuamos repetindo-o. Nosso cérebro está mentindo para nós, neste caso, ele nos sinaliza, você não vai conseguir sem café. É impossível comer sem sal, não é gostoso, você não é esperto o suficiente para aprender aritmética, ele parece colocar isso como um fato. A chave para a vitória aqui é não acreditar, e a verdade é que a maior parte dessa frase, você não consegue sem, ou, é impossível sem, é mentira. Porque nós, humanos, somos criaturas adaptáveis, podemos nos acostumar com quase nada, e o grande segredo é que no final nos divertimos quase da mesma forma, mesmo que o cérebro às vezes sinalize, não posso ficar sem, você aprenderá a contradizê-lo e então será fácil para você pensar livremente em muitos assuntos e quebrar maus hábitos. Eu também lutei para quebrar maus hábitos, um deles foi fumar, dos 20 aos 30 anos fumei cerca de um maço por dia. Demorei 2 anos para lutar contra isso hábito até que ganhei, foi muito, muito difícil. Só não desisti, desabei e voltei a fumar umas 10 vezes nesses 2 anos. Então aqui também é um sucesso que levou 2 anos. O hábito de não esquecer e elogiar constantemente a Plus 500 eu tinha o pequeno hábito de anotar em uma página todas as coisas importantes que precisam ser feitas no negócio e depois insistir todos os dias. Como, entrar na Estônia, emitir, e também pequenas coisas, fechar com tomer a cor do logotipo. Isso era um hábito anotar e fazer para não esquecer. Esse hábito está comigo até no pensamento livre. Tenho uma ideia então eu escrevê-lo no WhatsApp para mim mesmo. Esses hábitos basicamente definiram a empresa e a mim. Ele se conectou ao que você queria que a Plus 500 fosse, uma empresa modelo. Então o hábito de melhorá-la constantemente se conectou a isso. Quem é você e não o que deseja alcançar? A ação intensifica ou muda e nos prova que o que queremos ser realmente acontece. Por isso é fundamental falar em ações, que se tornam hábitos que nos mudam, lutando por onde queremos estar. Hoje, quando alguém me faz uma pergunta e penso se devo mentir, digo a mim mesmo, não sou mentiroso, e não, não vou mentir. É mais fácil quando o pé se conecta a quem você é. É muito difícil ser outra pessoa o tempo todo, então os hábitos devem estar alinhados com quem você é, por exemplo, atleta, confiável, sociável e generoso. Então os hábitos que vão caber são esportes, falar a verdade, ser socialmente ativo e correr de manhã. Só dei exemplos, mas também na sociedade quando tem uma visão de como deve ser é fácil estabelecer hábitos como um método para a sociedade. Mas deve ser combinado com o que a marca representa. Hábitos para a liberdade quando você pensa sobre isso com uma mente livre. Então os hábitos nos dão liberdade mental porque os bons hábitos financeiros nos livram dos problemas financeiros. Os hábitos alimentares nos tornam saudáveis e então há tempo para ser livre e não lidar com os problemas que nos faltam. Os hábitos nos causam. Sempre vinha preparado para as provas porque tinha o hábito de estudar alguns dias antes da prova. Não era um esforço porque estava acostumado. Vi, ouvi e sinalizei que o que nos motiva a fazer um hábito geralmente é um certo gatilho. Não há palavra boa para isso em hebraico, exceto pular. Mas é uma palavra difícil que tive que procurar e foi a primeira vez que a encontrei. O poder está de acordo com a força dos sentidos. Para nós humanos, o sentido da visão é o mais desenvolvido e, portanto, o mais significativo e você deve usá-lo para o bem ou para o mal. Você sente o cheiro de chocolate e quer comer chocolate. Você assiste TV, então quer descansar e assistir a um filme. Geralmente existe um gatilho para nossos hábitos. O sentido da visão ocupa uma grande parte do nosso cérebro, portanto a visão é um gatilho muito significativo para nossos hábitos. Uma das coisas que realmente ajuda a assimilar e lembrar os hábitos que queremos é dizer eles em voz alta. Isso ativa o gatilho do sentido da audição. Não há quem resista às tentações, há quem as esconda. Quando não tem sorvete na geladeira, meus filhos não pedem sorvete. O grande segredo é não ativar os gatilhos para os hábitos que não queremos e também introduzir os gatilhos para os hábitos que queremos. Todo mundo tem uma certa quantidade de tentações que pode suportar. Nosso grande ganho geralmente é não enxergar os gatilhos. É muito difícil praticar sem ser tentado, mas é muito mais fácil esconder as tentações de propósito. E isso é exatamente o pensamento livre no seu melhor, um grande lucro com pouco esforço. Pouco esforço para esconder um gatilho, esforço louco para evitar um gatilho para uma tentação disponível. Digamos que eu queira usar menos o celular, só vou colocar no carro, então tenho que sair no carro para pegar o celular. Sempre que quero verificar alguma coisa, diminuiu muito o meu uso do celular. Estudos mostraram que as pessoas mais estáveis simplesmente aprenderam a não enfrentar tentações. Este é o grande segredo. Não me apetece. Um dos meus métodos simpáticos é a pilha de pernas. Já faço tudo o que não me apetece de uma só vez. Lavar, deitar fora o lixo, e dobrar a roupa. Eu chamo isso de pilha do hábito. Também faço caminhando. Acrescentei a isso o hábito de ouvir um livro de Shema. E hoje quando ando sinto muita falta de ouvir um livro de Shema. Eu ouço o livro, claro, no alto-falante e não com fones de ouvido sem fio, que irradiam nossos cérebros e não são recomendados. Quantas repetições do hábito para inculcar o hábito? O mais importante é quantas repetições nós fazer dele e não quanto tempo é. Digamos que eu queira inculcar o hábito da leitura, é melhor ler 20 minutos por dia do que uma vez por semana durante 2 horas. É diferente de outras coisas que estamos acostumados como treino de corrida, por exemplo, que o hábito vai ser fácil começar quando começamos algo é difícil para nós parar assim como é difícil começar. E este é o pequeno esforço que procurávamos, o esforço para começar. Meu filhinho da primeira série não queria fazer o dever de casa, claro que não estávamos empolgados, mas sugeri que ele colocasse na mesa da cozinha aberta para fazer e não fizesse. Porque eu ficaria chateado se ele fizesse. Depois de uma refeição, vi que ele estava fazendo um exercício de aritmética. Funcionou com ele. Agora eu tinha que pensar no próximo movimento que os faria em um ambiente calmo na sala, apresentá-lo a ele como de costume. Apenas um hábito me fará parar de trabalhar, e haverá um pequeno esforço e um grande lucro para mim e para ele. Justamente por causa da lei da conveniência, é importante que nossos hábitos sejam fáceis de começar. Se você quiser para uma corrida diária, ajudará muito que tudo o que você precisa seja sair de casa e começar a correr. A verdade é que, assim que você vestir uma roupa esportiva, é certo que vai correr. Enfim, certifique-se de que o começo seja confortável, caminhando em um ambiente adequado. Não tínhamos dinheiro para comprar móveis, então papai construiu ele mesmo enquanto eu olho para ele e ajudo e atrapalho um pouco. Quando fechei a porta do meu quarto havia um ambiente tranquilo sem distrações, ainda hoje me lembro da sensação de silêncio e ordem que me ajudava a concentrar-me nos trabalhos de casa e nos estudos. Me permitiu adquirir o hábito de estudar sem distrações, o hábito de me concentrar. Não havia gatilhos para hábitos que não contribuíssem para mim. Desde então gosto muito do hábito de me concentrar porque gostamos de hábitos, é uma característica construída ao longo de milhões de anos de evolução. Assim que fechei a porta da sala e ela ficou quieta, imediatamente criou um gatilho para eu aprender. É por isso que trabalhar em um escritório é mais eficaz do que trabalhar em casa para a maioria das pessoas, pois os estimula a trabalhar. Crie um ambiente assim para seus filhos e para você e será fácil para eles. Sim, um celular próximo a eles é um gatilho terrível, não deveria estar ali. Uma palavra é um contrato entre eles, facilite sua vida, você quer uma vida fácil? Certifique-se de que uma palavra é uma palavra em sua casa. E depois disso, no seu local de trabalho, nos comunicamos uns com os outros usando palavras. A coisa mais importante a transmitir a nossos filhos e a nós mesmos é que uma palavra é uma palavra. Caso contrário, não há fundação estável na casa. Caso contrário, a comunicação não tem sentido e tudo precisa ser verificado e dito várias vezes. Há um lucro muito grande aqui se tanto em nossa vida familiar quanto em nossa vida empresarial e social nos cercarmos de pessoas cuja palavra é palavra. As crianças aprendem conosco quando veem que conosco uma palavra é uma palavra. Imagine um mundo onde a maior parte do que as pessoas dizem umas às outras elas realmente fazem. Às vezes não há escolha e você tem que blefar um pouco para não ofender, mas na maioria das vezes você pode cumprir sua palavra. As pessoas mais perigosas que conheço são aquelas que não cumprem a palavra. Crio meus filhos com a mesma educação que recebi. A palavra tem valor, e eles cumprem o que dizem. 1. Talento, para investir tempo no decorrer do qual meu curso foi morando no EUA por 2 anos desde os 10 anos de idade, o que me deu um segundo idioma e familiaridade com a cultura americana, onde as coisas são feitas até o fim e não como em Israel até 70%. Um pai que falava muito do Technion e da matemática e da física, então eu sempre investi na matemática e na física. Todos os pais dos meus amigos de infância estudaram em IEM e foram membros do corpo docente do Technion. Com o incentivo de meus pais, li o jornal Haaretz, principalmente sua seção de economia e Maariv. Minha mãe e meu pai sempre incutiram em mim a ideia de que tudo é possível e que a família Gonen não tem medo de nada. Cresci no bairro de Dânia, em Haifa, um bairro de ricos, mas éramos mais do que pobres. Uma das ideias que meus pais sempre falavam é o dinheiro que você ganha na profissão que você estuda. Então desde pequeno entendi que abrir empresas pode render muito melhor. Também ouvi histórias e vi meu tio do mundo árabe, Shlomo Gonen, que conseguiu lá por conta própria. O tempo todo joguei futebol, basquete, squash e surf, um esporte que sempre me impulsionou a alcançar. Lei Jesuez encontrei Lei Jez em uma viagem com amigos, e percebi que o campo de jogos de azar é muito bom para os judeus, basta estar do lado da casa. Nada foi fácil, o começo sempre foi muito difícil e por isso é tão importante fazer uma revolução no sistema educacional de Israel e inculcar o princípio de que tudo é treino e trabalho duro. Quando você exercita o pensamento livre, percebe que não nasce bem-sucedido, nasce igual. Aprendendo com Apsani, vi isso ao longo da minha carreira. Por exemplo, Johnny Levy, que trabalha comigo no pensamento livre, aprendeu sozinho a ser designer com alguns cursos e projeta tudo sozinho. Elad e Ben Shen, que começou conosco na Plus 500 sem conhecimento do mercado de ações, tornou-se um gerente financeiro líder. Temos a capacidade de aprender tudo, basta o desejo e o tempo e, às vezes, a idade. Isso é realmente surpreendente porque gostamos de atribuir tudo ao talento natural, mas a maior parte é talento para investir tempo. Uma sessão importante: se você não tiver forças para ler esta sessão, encontrará força, porque explicando é fundamental para crianças e jovens, para que acreditem que tudo é possível com treinamento deliberado. Não se pode fazer algo grande sem sonhar, e não se pode sonhar sem acreditar. O termo arremesso perfeito, também conhecido como audição absoluta, refere-se à rara capacidade de uma pessoa reconhecer ou reproduzir uma nota musical sem nenhum tom de referência. Vários experimentos foram realizados para entender a natureza da audição absoluta, e se ela pode ser adquirida ou aprimorada por meio de treinamento. Sua prevalência é relativamente rara e as estimativas indicam que cerca de 1 em 10 mil pessoas possui essa capacidade. Mozart tinha essa habilidade. Então Mozart era um em 10.000 e tinha pais com educação musical que o pressionavam desde os 3 anos de idade. O que é, digamos, 1 para 1,000. O que significa que Mozart era um em 10 milhões? Quando você exercita o pensamento livre, não funciona. Parece muito raro essas bainhas. Quase 4 décadas atrás, Kazuko Aguchi-ji, uma jovem instrutora de música japonesa, ficou desapontada com sua incapacidade de possuir audição absoluta. Como resultado, ela criou um programa de aprendizagem precoce conhecido como Egoshi Chord Training Method, que é projetado para ajudar jovens aprendizes a adquirir um tom perfeito. Muitos acreditam que a audição absoluta é um talento inato com o qual você nasceu ou não. Músicos proeminentes como Mozart, Beethoven, Mariah Carey, Jimi Hendrix e Ian têm audição absoluta. Desde a introdução do método de Egoshi, milhares de crianças japonesas desenvolveram com sucesso a habilidade de reconhecer notas de ouvido. Acreditava-se que elas nascem com isso, mas aprendem. Em 2012, a pesquisadora Ayako Sakakibara publicou um estudo envolvendo 24 crianças que aprenderam usando o método de ensino de acordes de Egoshi. Dos 22 que completaram o estudo, todos alcançaram audição absoluta. A pesquisa indicou que, com exposição e treinamento adequados, é possível desenvolver uma audição absoluta, e não apenas um dom exclusivo concedido a alguns poucos. O método Egoshi baseia-se em sessões de treinamento curtas, frequentes e focadas. A quebra deve começar desde muito cedo, então como ela está relacionada com o cumprimento de nossos objetivos? Um ponto de partida do estudo da audição absoluta é que nossa capacidade de aprender ou realizar não é limitada. Em vez disso, a maneira como abordamos nossos objetivos é o que realmente importa. Os alunos da escola de Aguchi não se envolviam em aprendizado aleatório, mas passavam por um sistema estruturado de prática deliberada para adquirir a afinação perfeita. Suresh Kumar Sharma, um indiano com uma memória extraordinária, gravou seu nome na história quando quebrou o recorde mundial de recitação às casas mais decimais de pi da memória. Essa constante matemática, representada pela letra grega, pi, é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro e é um número irracional com um número infinito de casas decimais. O recorde anterior era do indiano Rajveer Meena, que recitou 31.415 dígitos em 2015. Em outubro de 2020, Sharma aceitou o desafio de quebrar o recorde. Ao longo de 17 horas e 14 minutos, ele recitou cuidadosamente 50 mil casas decimais de pi sem erros. Seu feito incrível foi testemunhado e documentado pelo Guinness World Records, consolidando seu lugar como o novo detentor do recorde mundial. Ele tem um cérebro brilhante ou apenas se exercitou como um javali, o que você acha? Memorizar e recitar os dígitos do pi tornou-se um desafio popular para os aficionados por memória em todo o mundo, com competições realizadas todos os anos no dia do pi, 14 de março, 3/14, representando os 3 primeiros dígitos do pi, 3,14. A conquista de Sharma serve de inspiração para aqueles que tentam ultrapassar os limites da memória humana e uma prova da dedicação e do foco necessários para alcançar um feito tão extraordinário. Nascemos bons em matemática? Essa é a maior pergunta na mente de quase todos. Sim, basta se desafiar e tirar você da sua zona de conforto. Assim, aos poucos, você vai encontrando técnicas e métodos para melhorar. Quando você se depara com um obstáculo, basta seguir um caminho diferente. Hoje existem respostas para essas perguntas e são muito inequívocas. Sim, tudo é possível e é apenas uma questão de treinamento deliberado desde a idade apropriada. É importante entender que treinar ou exercer uma profissão realmente não é suficiente, e estudos mostram que os médicos que fazem os mesmos 20 anos muitas vezes têm bocas melhores do que um novo médico. O tempo não nos dá nada sem feedback e melhoria constante do resultado. O entendimento mais importante de tudo na educação. A maior importância é a quantidade de tempo investido e não o talento. Tempo de investimento hífen maior que habilidade hífen maior que grande produção hífen maior que habilidade. Existem duas condições importantes para desenvolver habilidade. Quanto mais jovem a idade, o tempo de investimento afeta a habilidade de forma mais significativa, e o tempo de investimento deve ser realimentado para sucesso. Ou seja, entender quando há sucesso ou fracasso. Caso contrário, nosso cérebro não sabe como melhorar as habilidades. Exemplo. Não há muitas pessoas que são muito eficientes nas tarefas e na resolução de problemas. O motivo geralmente é que vieram de uma certa carência e por muitos anos praticam simplificar e chegar a uma solução o mais rápido possível. Nem sempre são cientes disso. Aprenda com a prática e não com uma fórmula. Foco, feedback e correção é a melhor forma de nosso cérebro aprender. Por isso, em todos os sistemas de ensino é importante enfatizar a prática, mesmo a prática sem teoria alguma. Foi assim que eu estudei física no Technion. Vi que não entendia nada nas aulas, então fui só nos exercícios. Foi um pouco difícil no começo, mas praticando fui entendendo. Nos envolvemos em prática deliberada, nosso cérebro passa por mudanças significativas. Ao focar em habilidades específicas e dedicar tempo e esforço para aperfeiçoá-las, mudamos a estrutura do nosso cérebro, permitindo-nos ser mais habilidosos nas tarefas escolhidas. Fortalecimento das conexões neurais. Durante a prática deliberada, as conexões entre os neurônios, as células cerebrais responsáveis para a transmissão de informações, são fortalecidos. Quanto mais essas conexões, ou sinapses, crescem, o cérebro se torna mais eficiente no processamento e na execução de tarefas relacionadas à habilidade praticada. Estar 100% focado nos objetivos é importante no treinamento direcionado para estar totalmente focado durante o treinamento e não indiferente. A melhor maneira de conseguir isso é com um sono saudável e uma combinação de esportes. Estabeleça metas de melhoria e sinta o progresso. O melhor horário é depois de levantar em um horário fixo, pois nada impede você de estudar e treinar e o treino se torna uma rotina para você. Temos prazer por uma razão evolutiva com as coisas que são rotineiras. É muito fácil para nós fazê-las em comparação com a primeira vez que tivemos que fazê-las. Em todos os períodos de meus estudos, bem como durante o período de construção de minhas empresas, eu sempre começava logo após levantar em um horário fixo e geralmente até cerca de uma hora para tal sessão. Estudos têm mostrado que este é o melhor momento para se concentrar nisso. E claro, é importante levantar sem despertador com um despertador natural, é assim que seu corpo acorda hormonalmente. Estudos mostraram que quanto mais as pessoas dormem, melhor elas progridem, a lógica também apoia isso. Vou te poupar desses estudos, procure ou confie em mim. Meu tempo sempre foi planejado para aprendizado ou treinamento, assim não havia surpresas e havia uma rotina. O pensamento livre é um pensamento não convencional, mas o tempo é bom que funciona normalmente, pelo menos para mim. Você progride e depois fica preso, não é genética. Na maioria das profissões e habilidades, primeiro você progride mais rápido e depois consegue preso. Tente entender o que não está funcionando para você, onde está o problema, tente sair da sua zona de conforto e resolva o problema de uma forma diferente. Esse é um treinamento direcionado justamente. Pode ser na área de software, cantar, correr ou escrevendo. A maioria das pessoas fica presa em algum momento, mas um grupo muito pequeno de pessoas não desiste e encontra maneiras de seguir em frente. Esteja nesse pequeno grupo, não são genes, é uma forma de trabalhar. Às vezes, um novo guia pode ajudar depois de você ter recebido tudo o que podia do guia anterior, ativando novas áreas do cérebro e tarefas não destinadas a elas dependendo da tarefa praticada. Diferentes partes do cérebro tornam-se mais ativas durante a prática deliberada. Por exemplo, praticar um instrumento musical ativa o córtex motor, responsável pelo controle do movimento, e o córtex auditivo, responsável pelo processamento do som. À medida que essas áreas do cérebro se tornam mais ativas, elas também se desenvolvem e se fortalecem, contribuindo para um melhor desempenho. A evidência para a operação de áreas do cérebro para tarefas que não são realmente destinadas a elas é vista em pessoas cegas que estão realmente treinando para ver com as mãos, de pontos em relevo que representam letras e números. Quando perdem a visão, seus cérebros se adaptam para processar informações de maneira diferente, usando diferentes partes do cérebro para entender o braille. Nas pessoas que enxergam, o córtex visual é a parte do cérebro responsável pelo processamento da informação visual. No entanto, os cérebros das pessoas cegas reatribuem o córtex visual para processar informações táteis. Quando os cegos L é acento circunflexo M braille, seu córtex visual se torna ativo, ajudando-os a interpretar os pontos em relevo por meio do toque. O córtex somatossensorial é a parte do cérebro que processa as informações sensoriais do toque e do corpo. Em pessoas cegas, o córtex somatossensorial torna-se mais sensível e responsivo à estimulação tátil, como sentir os pontos em braille. Essa ativação aprimorada os ajuda a ler braille com mais precisão e eficiência. Pessoas cegas geralmente apresentam maior conectividade entre diferentes áreas do cérebro, como o córtex somatossensorial, o córtex visual e as áreas de processamento de linguagem. Essa comunicação aprimorada entre as áreas do cérebro permite que eles processem e compreendam o braille de maneira eficaz por meio do tato. A capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar, conhecida como neuroplasticidade, desempenha um papel crucial na capacidade dos cegos de ler em braille. Quando eles perdem a visão, seu cérebro sofre mudanças significativas, permitindo que eles processem informações táteis com mais eficiência e as utilizem para tarefas como a leitura em braille. O cérebro é mais flexível com a idade e todo tipo de treinamento tem a idade ideal para iniciá-lo. É importante começar a matemática, música, leitura e esportes desde tenra idade para manter essas habilidades de aprendizagem abertas. Comigo, por exemplo, por não ler desde pequeno, tenho dificuldade de articular e escrever bem, como vocês perceberam aqui no site. Antigamente pensavam que Mozart era um gênio porque tocava aos 4 anos. Hoje o YouTube está cheio dessas crianças. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar ao longo de nossas vidas. A prática intencional melhora a neuroplasticidade, permitindo que o cérebro forme novas conexões e caminhos neurais à medida que aprendemos novas habilidades ou refinamos as existentes. Você pode ver isso bem na habilidade de tocar piano. Tocar piano é uma habilidade complexa que requer coordenação entre a mente e o corpo. A capacidade do cérebro de se adaptar e aprender novas habilidades, conhecida como neuroplasticidade, desempenha um papel crucial no domínio do piano. Vamos explorar como a plasticidade cerebral muda com a idade e seu efeito no aprendizado do piano durante a infância e a adolescência. O cérebro é muito plástico, o que significa que ele pode facilmente formar novas conexões e se adaptar a novas experiências. Este é o momento ideal para aprender a tocar piano, pois o cérebro pode desenvolver rapidamente as conexões neurais necessárias para tocar o instrumento. Os jovens geralmente têm mais facilidade para aprender a ler partituras, memorizar músicas e desenvolver habilidades motoras finas para brincar. Na idade adulta, a plasticidade do cérebro diminui em comparação com a infância. No entanto, os adultos ainda são capazes de aprender a tocar piano e experimentar alterações cerebrais associadas à neuroplasticidade. Os adultos podem precisar dedicar mais tempo e esforço para praticar, mas ainda podem desenvolver as conexões neurais necessárias para se tornarem proficientes em tocar piano. Além disso, os adultos podem se beneficiar de seu maior foco, disciplina e compreensão de conceitos complexos. À medida que envelhecemos, a plasticidade do cérebro diminui ainda mais, e aprender novas habilidades como tocar piano pode se tornar mais desafiador. No entanto, ainda é possível que os idosos aprendam a tocar piano e experimentem os benefícios da neuroplasticidade. A prática regular pode ajudar a manter a função cognitiva e até mesmo retardar o declínio cognitivo relacionado à idade. É essencial que os adultos mais velhos sejam pacientes e consistentes com sua prática para alcançar o progresso memória de curto prazo versus memória de longo prazo no treinamento deliberado. Queremos trabalhar a memória de longo prazo. Ela lembra padrões e tem dificuldade em lembrar sequências sem sentido. Eu notei isso na escola. Quando eu tinha que decorar poemas ou versos do Tanashi, eu tinha muita dificuldade porque não era na área que eu me aprofundava que eu treinava. O primeiro livro que eu li foi com 20 anos, The Firm de John Grisham, mas sempre me lembrei de cor de fórmulas para testes de cálculo sem nenhuma dificuldade, entrou na minha memória de longo prazo. O treinamento intencional basicamente alimenta nossa memória de longo prazo em situações prontas, conexões entre elas e respostas desejadas. Nossos cérebros são programados para reconhecer padrões e fazer conexões entre informações relacionadas. Essa capacidade de lembrar sequências lógicas e correlações costuma ser mais eficaz do que tentar lembrar itens aleatórios e não relacionados. Os jogadores de xadrez são um excelente exemplo de como nosso cérebro se destaca na lembrança de padrões e sequências significativos. Os jogadores de xadrez profissionais diferem dos jogadores comuns nos milhares de estados de seu poder na memória de longo prazo. No experimento, foi visto que eles se lembram das posições do tabuleiro muito melhor do que os jogadores normais, mas quando eles organizam o tabuleiro de maneira aleatória, eles se lembram dos tabuleiros como jogadores normais. Isso mostra exatamente como a prática deliberada funciona na memória de longo prazo. O xadrez é um jogo complexo que exige que os jogadores criem estratégias e planejem seus movimentos com antecedência. Jogadores de xadrez de alto nível demonstram uma incrível capacidade de lembrar sequências de movimentos e seus resultados. Seus cérebros são excepcionalmente hábeis em reconhecer padrões e fazer correlações entre o arranjo das peças no tabuleiro e estratégias bem-sucedidas. Os jogadores de xadrez frequentemente estudam jogos históricos e aprendem movimentos de abertura comuns, chamados de aberturas, para ganhar vantagem sobre seus oponentes. Essas aberturas incluem sequências de movimentos que se mostraram eficazes em jogos anteriores. Aprendendo e reconhecendo esses padrões, os jogadores podem ajustar rapidamente suas estratégias para contra-atacar os movimentos do oponente. Uma razão pela qual os jogadores de xadrez podem se lembrar dessas sequências mais facilmente é que eles compartilham informações. Chunking é um processo cognitivo em que agrupamos informações relacionadas, tornando-as mais fáceis de lembrar. Os jogadores de xadrez podem se lembrar de posições complexas no tabuleiro porque agrupam peças relacionadas em uma única unidade mental ou pedaço. Isso torna mais fácil lembrar sequências completas de movimentos em vez de posições aleatórias de peças individuais. À medida que os jogadores de xadrez ganham experiência e especialização, sua capacidade de reconhecer e lembrar padrões e sequências significativos melhora. Eles desenvolvem uma extensa biblioteca mental de posições familiares no tabuleiro e estratégias que podem acessar rapidamente e aplicar durante um jogo. Esse conhecimento permite que eles se concentrem no pensamento estratégico em um nível superior, em vez de tentar se lembrar de movimentos individuais. Qual é o treinamento que levou ao talento? A diferença de habilidades no final é a capacidade de se concentrar por muito tempo, e fazer tentativas que ainda não foram feitas, e esse mesmo treinamento ensina a criatividade. A capacidade de se concentrar por muito tempo não é inata, é uma habilidade adquirida. Em algum ponto da linha do tempo, quando a habilidade melhora, sentimos prazer. Os músicos profissionais gostam muito de tocar, os grandes bailarinos também. Os pais e professores precisam passar autoconfiança e reconhecimento à criança ou aluno, para que em situações difíceis a criança não desista, afinal, momentos difíceis sempre chegam. Muitas vezes a pessoa que se destacou em algo simplesmente encontrou um método de estudo inteligente e nada mais. Quando você vê o Messi, sempre se pergunte qual é o talento. Qual é o treinamento que levou ao talento? Leslo mostra que todos nascemos iguais e sei que sou bom em matemática agora e sei que isso me levou a muito sucesso na vida, educação técnica, pensamento lógico, decisões, até casamento. Por isso era importante para mim que minha filha também tivesse essa liberdade que eu tenho. Tentei entender o que faz as pessoas terem sucesso no aprendizado porque acho que não sou naturalmente bom em matemática, e me deparei com a seguinte história. Era uma vez, em uma pequena e estranha cidade da Hungria, vivia uma família extraordinária, os Fulgares. A família era composta por um pai chamado Laszlo, sua esposa Clara e suas três filhas, Zusa, Susan, Zazofia, Sofia, e Erudite. Laszlo Fodger era um psicólogo educacional que acreditava firmemente que os gênios são feitos, não nascem. Ele teve uma ideia revolucionária: criar suas filhas como prodígios do xadrez para provar que, com um ambiente certo e trabalho duro, qualquer um pode se destacar em um determinado campo. Laszlo começou a ensinar xadrez às suas filhas desde muito jovem. Susan, a mais velha, começou a atuar quando tinha apenas 4 anos, enquanto Sofia e Erudite seguiram seus passos. As meninas foram educadas em casa por seus pais, com forte ênfase no xadrez e outras atividades intelectuais. Laszlo e Clara criaram um ambiente estimulante para suas filhas, fornecendo-lhes milhares de livros sobre vários assuntos, bem como incontáveis quebra-cabeças e jogos de xadrez para aprendizado. As irmãs Folgar praticavam diligentemente, dedicando horas todos os dias para aprimorar suas habilidades no xadrez quadro. Seu trabalho árduo começou a valer a pena, e logo eles começaram a fazer ondas no mundo do xadrez. Susan, a mais velha, tornou-se a primeira mulher a obter um mestrado internacional aos 12 anos. Ela se tornou a campeã mundial de xadrez feminina em 1996 e manteve o título por 4 anos. Susan também foi a primeira mulher a ganhar o título de grão-mestre ao alcançar as normas e classificação exigidas. Sofia, a irmã do meio, era igualmente talentosa. Embora ela não tenha se empenhado tanto no xadrez quanto suas irmãs, ela foi notavelmente bem-sucedida. Sofia conquistou o título do International Women's Masters e ganhou vários torneios, incluindo o New York Open de 1989, onde venceu vários multi-masters, mas foi a irmã mais nova, Judith, que continuaria quebrando todos os recordes e expectativas. Aos 15 anos, ela se tornou a mais jovem grande mestre internacional da história, quebrando o recorde de longa data de Bob Fischer. Judith não foi apenas a jogadora de xadrez mais forte de todos os tempos, mas também competiu regularmente e derrotou os melhores jogadores de xadrez. Ela alcançou o recorde mundial de 8º lugar em 2005, a classificação mais alta já alcançada por uma mulher. A história das irmãs Polgar é uma prova da crença de seu pai no poder do trabalho duro e da determinação. Dedicando-se ao jogo de xadrez e à busca do conhecimento, as irmãs não apenas derrubaram barreiras no mundo dominado por homens, mas também inspiraram gerações de meninas a seguir seus sonhos e desafiar o status quo. O experimento da família Polgar tornou-se um sucesso inegável, provando que com o ambiente certo, dedicação e paixão, qualquer um pode alcançar a grandeza. E assim, a lenda das irmãs Folgar continua viva, um exemplo brilhante do poder do potencial humano. Alguns argumentariam que, assim como há uma distinção entre humanos e macacos, os próprios humanos são inerentemente diferentes em termos das circunstâncias de seu nascimento, implicando que não nascemos iguais. No entanto, a realidade é que nascemos com um grau relativo de igualdade, sem habilidades ou habilidades iniciais. À medida que crescemos, desenvolvemos habilidades diferentes em muitas áreas, que são significativamente influenciadas por fatores como nutrição, criação dos filhos, estresse mental, ambiente de apoio, amigos, estudos, pais com inclinação acadêmica e inúmeros outros aspectos. Embora a estrutura do cérebro no nascimento possa ser diferente, sua influência é insignificante em comparação com fatores ambientais, sem nenhuma anormalidade genética. Do ponto de vista genético, o aspecto mais proeminente é o caráter de uma pessoa, que pode determinar as áreas em que somos desenhados para, e consequentemente as habilidades que desenvolvemos dentro deles. Por exemplo, eu pessoalmente tenho aversão à memorização, o que me levou a lutar e vacilar nas disciplinas humanísticas. Com isso, minha proficiência em áreas que exigem forte domínio da linguagem e da expressão, como a demonstrada aqui, enfim, é uma confusão de formulações. Aliás, tenho visto minha filha desenvolver talento, apenas com horas de treinamento, muitas horas. A princípio, vi habilidades normais e, com o cronômetro, vi um talento realmente antinatural se desenvolvendo. E eu era assim também, só a partir da sétima série eu comecei a investir mais que os outros em matemática porque meu pai vivia falando que o dele era sem competição saudável, sem talento, sem feedback, sem aprendizado. Um dia eu estava jogando pôquer na mesa de Blase Gross, disse a mim mesmo que hoje não estou aqui para ganhar dinheiro na mesa, estou aqui apenas para aprender sobre novos métodos e comportamentos das pessoas. Fiz movimentos apenas para testar teorias, como apostar muito ou pouco, incomodar as pessoas com aumentos repetidos, não olhar para minhas cartas e jogar com as reações que vejo das pessoas e o tamanho da aposta. Desenvolveu boas habilidades em mim, assim como um cego fortalece o sentido do tato. Essa pequena mudança me avançou no jogo como nunca antes. Sempre vim com a atitude, hoje eu quero ganhar. A importância do feedback mensurável e quantitativo, correção de erros e aprendizado contínuo no desenvolvimento humano não pode ser exagerada. O processo é simplesmente treinamento, feedback, correção, treinamento, feedback e assim por diante, podem ser milhares de iterações ou apenas algumas. Este processo iterativo é essencial para o crescimento e melhoria em vários aspectos da vida, incluindo áreas pessoais, profissionais e comportamentais. O feedback e a posterior correção de erros são necessários para que as pessoas possam se desenvolver e se destacar em qualquer área ou atividade. Em tudo que você faz é importante receber feedback. Digamos que você crie um site para vender pomada anti-calvície. Não há professor quem vai te dar um feedback real, você precisa criar o feedback por cálculo diário de quantos compraram, quantos entraram no site e quanto custou para você. Então você tem algo com que trabalhar, o custo por comprador no site, bem como o número de compradores, é um bom feedback quantitativo. Em certas profissões ou atividades, como skate, o feedback é facilmente evidente. Por exemplo, se um skatista não executa uma manobra corretamente, ele pode distinguir imediatamente seu desempenho com base no resultado. Esse feedback claro permite que eles ajustem sua técnica e tentem novamente, o que acaba levando a melhorias. No entanto, há áreas em que o feedback pode não ser tão direto, como o pôquer. Nesse caso, um jogador pode tomar uma decisão estrategicamente correta que resultará em uma perda devido ao elemento sorte. Como resultado, pode ser um desafio determinar quais aspectos de suas brincadeiras precisam ser melhorados. Incutir a necessidade de feedback e fazer correções nas crianças é essencial para seu crescimento e desenvolvimento. É assim que nosso cérebro funciona, ele precisa de feedback para aprender. Isso se aplica não apenas às atividades acadêmicas, mas também ao comportamento e às habilidades sociais. Ao ensinar as crianças a estarem atentas ao feedback e dispostas a fazer ajustes, nós as equipamos com as ferramentas necessárias para a melhoria contínua ao longo de suas vidas. O ideal é que o sistema educacional funcione com base neste princípio de feedback e correção, e permita a melhoria contínua para alunos de todos os níveis. Infelizmente, nem sempre é esse o caso. O sistema geralmente falha em fornecer feedback consistente e significativo, especialmente quando os alunos avançam nas séries mais altas e continuam em estudos especiais. Em um sistema educacional que funcione bem, os alunos receberão feedback contínuo, o que lhes permite identificar áreas de fraqueza e melhorar suas habilidades de acordo. Um bom exercício para os alunos aprenderem a criar um mecanismo com feedback quantitativo é uma semana de palestras. Todos os dias os alunos sobem e falam por 5 minutos sobre determinado tema, pegam notas e feedback do restante da turma e no dia seguinte todos corrigem e sobem de novo, para que depois de uma semana você veja e observe as notas. Todos os dias a criança vê uma nota ponderada da turma e comenta e no dia seguinte deve melhorar. Este é exatamente um mecanismo de melhoria que é bom em qualquer área da vida. Além disso, educadores e administradores monitoram o progresso do aluno para identificar possíveis lacunas no currículo ou métodos de ensino e fazer os ajustes necessários. Ao adotar uma abordagem orientada por feedback, o sistema educacional pode atender melhor os alunos, promovendo um amor vitalício pelo aprendizado e a capacidade de se adaptar a novos desafios. Os sistemas de inteligência artificial, IA, semelhantes à maneira feliz como os humanos aprendem, também dependem do feedback e correção para melhorar seu desempenho. Isso geralmente é obtido por meio de um processo chamado treinamento, no qual os modelos de inteligência artificial são alimentados com dados e recebem feedback sobre suas saídas. Aqui estão alguns exemplos. Aprendizado supervisionado. Neste tipo de aprendizado de máquina, um modelo de IA recebe dados rotulados, pares de entrada-saída, e aprende a fazer previsões ou decisões com base no feedback que recebe durante o treinamento. Exemplo. Um modelo de inteligência artificial para reconhecimento de imagens recebe um conjunto de imagens rotuladas, onde aprende a reconhecer objetos dentro das imagens com base nos rótulos corretos que lhe são fornecidos. Aprendizado por reforço. Nesta abordagem, um agente de inteligência artificial aprende interagindo com seus ambientes e recebendo feedback na forma de recompensas ou punições com base em suas ações. Exemplo. Um sistema de IA para um jogo de xadrez recebe feedback na forma de ganhar ou perder jogos, o que permite ajustar sua estratégia e melhorar com o tempo. Um livro que explica isso de forma excelente é O Pico de Anders Ericsson. E deve ser voltado para o aluno. Um professor precisa de um pulso e foi contratado. O problema não é orçamentário, é apenas de gestão. Menos professores e mais dinheiro. Bons professores trazem bons professores e também os mantém no sistema. Todos procuramos boas pessoas ao nosso redor. Quando os gestores da educação forem do campo analítico, a educação vai pular de nível. Tomemos, por exemplo, o físico que está aprimorando as formas de ensinar física. Carl Weimann é um renomado físico e pesquisador da educação que dedicou parte significativa de sua carreira para mudar o ensino da física. Como ganhador do Prêmio Nobel de Física, 2001, Weimann não é apenas um cientista talentoso, mas também um defensor apaixonado da melhoria da forma como a física é ensinada nas escolas e universidades. Sua pesquisa se concentra em práticas de ensino baseadas em evidências e na aplicação de técnicas de aprendizado ativo para melhorar a compreensão dos alunos sobre os conceitos de física. A pesquisa de Weimann sobre educação em física levou a várias descobertas e recomendações importantes. Um dos principais princípios de seu trabalho é a importância de se afastar dos métodos tradicionais de ensino baseados em palestras, que muitas vezes não conseguem envolver os alunos e promover uma compreensão profunda. Em vez disso, Weimann defende o uso de estratégias de aprendizado ativo que incentivam os alunos a pensar criticamente, resolver problemas e aplicar seus conhecimentos em contextos do mundo real. Para conseguir isso, Weimann desenvolveu e promoveu o uso de técnicas de ensino interativas, como tutoria entre pares, que é um modelo de pensamento obrigatório para as escolas. Permita que os alunos das séries mais avançadas ensinem as séries iniciais, bem como atividades em grupo para resolver problemas. Esses métodos visam envolver os alunos no processo de aprendizagem de forma mais eficaz e promover uma compreensão mais profunda dos conceitos de física. Além disso, eles ajudam a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, pois alunos de diversas origens podem participar ativamente e contribuir com o processo de aprendizagem. A pesquisa de Weimann também enfatizou a importância da construção de modelos mentais em alunos do ensino de física. Para construir modelos, o lema é importante, não a informação. Ao fornecer feedback em tempo real e oportunidades para que os alunos reflitam sobre seu aprendizado, os professores podem apoiar o crescimento de seus alunos e abordar equívocos antes que eles se arraigam, ajudando-os a construir uma representação mental da física, bem como o aprendizado incremental de problemas cada vez mais complexos. Nas escolas de hoje não se compreende a importância dos modelos mentais dos alunos e as condições limiares para a sua construção. pequenos problemas, feedback rápido, sensação de sucesso, inspiração no mundo real, dificuldade crescente e saída constante do conforto. Além de suas pesquisas sobre estratégias de ensino, Weinmann foi um defensor do uso da tecnologia educacional em sala de aula. Ele desenvolveu e apoiou o uso de simulações de computador, conhecidas como FET Interactive Simulations, para ajudar os alunos a visualizar e explorar conceitos de física. Essas simulações permitem que os alunos manipulem variáveis e observem os efeitos, promovendo assim uma compreensão mais profunda dos princípios básicos. Algum título para a sessão mais importante aqui? Acontece que nas crianças, o temperamento e a audição afetam o vocabulário. Isso basicamente significa que o caráter da criança afeta a habilidade através do treinamento e não através de um jardim de vocabulário. No jogo, os jogadores com QI alto têm vantagem no início, mas apenas no início. Depois disso é só treinar horas. Pense um pouco, é interessante. Porque significa para o trabalho empregar o funcionário com mais vontade de aprender e não o funcionário com mais conhecimento. A profecia se torna realidade quando dizem, você não é bom em matemática, e a verdade não precisa ser dita. O aluno se sente sozinho em seus sentidos quando o professor achou que ele não tinha chance e esse é o maior problema. Até as crianças mais velhas sabem receber indiretas quando não são apreciadas. E aí fica um círculo vicioso onde ele não se valoriza e aí o aluno não tem vontade de praticar ou aprender porque não vai mudar nada. Existe um problema com isso. O modelo mental mais importante para ensinar crianças que os acompanharão em qualquer campo é um dos mais simples. Eu pratiquei com treinamento direcionado e depois progrede. Esse é o modelo de sucesso que basicamente diz que o progresso de habilidade não é genética ou depende do destino. Mas depende da própria pessoa e se ela treinará. Eu recito muito isso para meus filhos e os confronto. A resposta deles geralmente diz, mas como posso ser um jogador profissional de basquete quando sou baixo? E então respondo, altura não é uma habilidade, é um atributo físico. Se uma criança tiver esse modelo na cabeça, ela se esforçará e progredirá em todos os campos, desde matemática, dança, futebol ou quiz do leão. É um modelo que ajuda a ter sucesso em outras áreas, se fosse possível ser excelente em campo. Então os melhores tenistas juvenis acabariam sempre por estar no topo do mundo. E não é assim, não dá conte com os jovens quem será um tenista de classe mundial. Tom Brady, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, foi escolhido no número 199 de 254 no draft. O que significa que ele não foi um dos melhores com a habilidade mais alta, ao longo dos anos e treinamento deliberado ele alcançou o topo. Passou a vida inteira treinando e melhorando suas habilidades, fazia treinos direcionados com feedback de cada jogo, tenho certeza que os outros não chegam perto disso. Ele também melhorou sua dieta, bem como toda a sua vida. Tom Brady é conhecido por sua dieta rigorosa, rotina de sono e escolhas de estilo de vida, que ele acredita terem contribuído para sua longevidade e sucesso na NFL. Brady adotou uma abordagem holística para manter sua saúde e desempenho, que inclui uma combinação de nutrição adequada, sono e treinamento físico. Alguns aspectos importantes de seu regime são: sono. Brady enfatiza a importância de um sono adequado e de qualidade para ajudar na recuperação e na saúde geral. Ele geralmente almeja pelo menos 8 a 9 horas de sono todas as noites e mantém um horário regular de sono. Exercício e recuperação. Brady segue um regime de treinamento personalizado que se concentra na força funcional, flexibilidade e mobilidade. Ele incorpora bandas de resistência, exercícios de flexibilidade e yoga em sua rotina. Brady também prioriza métodos de recuperação, como massagem, rolo de espuma e crioterapia, para reduzir inflamações e dores musculares e estilo de vida. Além de sua dieta e rotina de exercícios, Brady mantém um estilo de vida disciplinado que sustenta sua carreira. Isso inclui limitar o consumo de álcool e cafeína, reduzir a exposição a toxinas ambientais e priorizar o tempo com a família e amigos para o bem-estar emocional. Seguindo uma dieta rigorosa, rotina de sono e escolhas de estilo de vida, Tom Brady conseguiu manter uma alta nível de desempenho ao longo de sua longa carreira, superando as expectativas para um quarterback da NFL na sua idade. Mas há um grande mas aqui. O que é crítico não é a duração do treinamento, porque muitos jogadores de pôquer vão bater a cabeça com derrotas por um ao longo da vida, embora joguem o dia inteiro, não constroem novos modelos mentais para o jogo, não corrigem erros e não recebem feedback. Claro que não é só para o pôquer, essas são as maiores habilidades do mundo. 95% não fazem treinamento deliberado e, portanto, estão presos. Imagine um mundo onde todos saibam o que é treinamento intencional. Espero que agora você seja um desses se conseguiu sobreviver até aqui. Muitas vezes você tem que pegar um treinador para ajudar no treinamento direcionado e, depois de ter aprendido tudo com ele, pegue um novo professor ou treinador. Os dividendos são bons, a educação é a melhor medida para o futuro do país e da família. O único lugar onde um investimento de um shekel pode render 100 shekels com dividendos. A educação dá aos humanos o que eles anseiam há milhares de anos: liberdade. Mas aqui se trata de liberdade de pensamento, e com a ajuda da liberdade de pensamento é fácil alcançar a liberdade física. Ser livre em nosso país, diz o hino. Os valores são construídos quando há uma compreensão de como eles melhoram a vida. Uma parte crítica da educação é a gestão. Você pode ler sobre isso aqui: Gestão e Investimentos com Pensamento Livre. A educação para estudantes judeus do Tanakh é importante para transmitir valores mesmo para estudantes que são completamente hereges. A educação judaica nos une como povo em um Estado judeu. O espírito da águia preconiza a liberdade e a bondade e a modéstia, valores que são importantes para todos assimilarem. Bons professores trazem bons professores em todos os sistemas que tenham pessoas. Há uma regra que geralmente é válida. Professores excelentes trazem professores excelentes e professores medíocres trazem professores medíocres e abaixo. Hoje, no sistema educacional de Israel, a mediocridade e os níveis inferiores se espalharam e isso, é claro, passa da administração do Ministério da Educação para o campo. Como é produzido o Mirar Zion? As pessoas crescem em lares onde o quadro de regras é fixo. Existem suposições e geralmente você não faz muitas perguntas, mas aceita a realidade. Esta é a comida que você come. É assim que as casas devem ser. Essas são as boas profissões e assim por diante. A maioria das crianças também não cresce de forma independente. Ou seja, elas entram em uma realidade existente e em uma estrutura fixa de regras. Essas coisas, na verdade, privam as crianças do treinamento necessário para serem pioneiras. O ousado lutador, Mirar Zion, conta que quando era criança literalmente andava por todo o país e fazia viagens sozinho, praticava a independência e quebrava regras, então não é à toa que ele era único e especial, não era nasceu assim, treinou para isso sem saber. Além de ser um desbravador, é preciso ser uma pessoa que lê livros. Não encontrei um visionário que não fosse uma pessoa de livros. Halsey, Ben-Gurion, Begin, Golda, Franklin, Jabotinsky, Elon Musk, Einstein, Jefferson eram todos pessoas de livros. Não estou dizendo que este é o caminho certo. Estou tentando explicar por que existem tão poucos líderes, empreendedores e CEOs com visão e inovações. Os líderes também precisam ser carismáticos, bem como ter sorte e habilidade de marketing para chegar ao topo. Mas tudo isso não basta, falta mais alguma coisa. Geralmente você também precisa de uma infância desafiadora, que te faça sonhar, sonhar com um futuro diferente, e então você pratica imaginar um futuro diferente. Adicione a tudo isso que você tem que ser decente e honesto, e então você acaba sozinho, solitário. Todas essas coisas vão dar certo e acontecer. Chegamos à conclusão de que essas são pessoas realmente solitárias, mas elas existem e estão dentro de nós. Precisamos procurar sua centelha em livre pensar e lucrar com eles. Portanto, da próxima vez que seu filho quiser construir uma casa em uma árvore ou cavar um túnel para a casa do vizinho, deixe-o. Segunda inteligência: melhore o próprio pensamento. A aritmética é como uma segunda inteligência. O cálculo nos ajuda a construir modelos corretos da realidade. Sem treino matemático do cérebro durante a infância, é impossível construir modelos mentais apropriados na idade adulta. Por isso é importante ensinar matemática, cálculo, às crianças desde tenra idade em todas as instituições de ensino e é ainda mais importante que pratiquem em casa. À medida que melhoramos complacentemente o próprio pensamento, estamos na verdade trapaceando todas as nossas habilidades a um nível, desde calcular quanto custa um doce com IVA até jogar a bola de basquete na cesta. Esse cálculo multiplica um poder louco. O poder da matemática está na integração com o mundo por meio de informações e modelos para tomar decisões muito melhores em combinação com bom senso. Não me convencendo de que estou certo, mas girando a roda várias vezes e medindo os resultados. É importante definir os problemas gentilmente, mas resolvê-los com força. Um exemplo de modelo mental: quando arranho um bilhete de loteria, minhas chances de ganhar não mudam se outra pessoa comprou o bilhete antes de mim. O modelo por trás dessa afirmação: não há mudança na probabilidade de ganhar ou perder se eu tirar uma carta ou outra. As disciplinas que devem ser enfatizadas são aquelas que melhoram o pensamento e a tomada de decisões: aritmética, uma segunda língua, leitura teórica, incluindo jornais, e física. Leia mais sobre as vantagens de uma segunda língua aqui. Segunda língua, terceira inteligência. Estudos mostram que falantes de duas línguas obtêm notas melhores em testes de inteligência. Claro que obter uma inteligência mais simples de um segundo idioma é um grande ganho com pouco esforço, exatamente o que buscamos, pelo menos eu busco. Duas opções ao mesmo tempo. Um segundo idioma nos faz pensar muito mais livremente e fora da caixa sobre um assunto, porque o cérebro se acostuma a usar sempre duas opções para cada idioma relevante. Vários estudos mostraram que uma segunda língua melhora nosso próprio pensamento. É interessante que os imigrantes costumam ter uma segunda língua, o que provavelmente ajuda no seu sucesso, principalmente em países com igualdade de oportunidades como o EUA. O inglês ou qualquer outro idioma, de preferência o inglês, na verdade é um multiplicador de forças porque melhora todo o nosso pensamento e não apenas sobre um determinado assunto, como memorizamos algo da história que não melhora o próprio pensamento. Uma linguagem de software é uma linguagem, um software. A linguagem é como uma linguagem para tudo, também melhora o nosso próprio pensamento. O computador é como um segundo cérebro para nós, especialmente se soubermos desenvolver software ou usar o Google Sheet, para os veteranos entre nós Excel, corretamente, e é claro que usar a pesquisa e o chat GPT corretamente acrescenta muito à nossa capacidade de raciocínio e decifração. É importante ensinar as crianças a operá-las corretamente para aumentar a inteligência da criança ao compartilhar a máquina. A porta de entrada para o mundo do conhecimento é o inglês. A maior parte da literatura profissional do mundo é escrita em inglês. Todo assunto estudado no nível de mestrado é quase inteiramente em inglês. É por isso que há uma enorme vantagem para quem fala persa, e é melhor que seja inglês, claro. Para o pensamento livre, precisamos de conhecimento, e a maior parte do conhecimento do mundo está em inglês. A maioria dos livros mais importantes que li são em inglês. Palavras que não estão em sua primeira língua. Uma das razões pelas quais uma segunda língua melhora o pensamento é que temos palavras que não estão em nossa língua principal, dá uma nova forma de pensar. Digamos que o hebraico realmente não tenha as palavras mínimo e máximo. Ao aprender inglês, ele realmente adiciona muitas novas formas de pensamento à nossa caixa de pensamento, melhora o pensamento em si. Também em uma linguagem de programação, existem novas palavras que realmente aumentar ainda mais a caixa de ferramentas, como se então ou J igual a 100, o que significa colocar um valor na variável, enquadramos uma palavra para uma ideia no cérebro e, em seguida, retiramos esse quadro em qualquer processo de pensamento que precise dele. Estados Unidos, entre crianças de 4 a 17 anos, aumentou de 7,8% em 2003 para 9,5% em 2007 e para 11,0% em 2011 a 2012. Isso aponta para um aumento constante nas taxas de diagnóstico de TDAH ao longo dos anos. A coisa mais óbvia é que as crianças estão constantemente sendo testadas para todos os tipos de transtornos e costumavam ser testadas com menos frequência. A segunda coisa é a dieta que muitas crianças receber que faz com que eles se comportem de maneira estranha. A nutrição é conhecida por afetar nossa mentalidade e especialmente as crianças. Vejo meus filhos quando estão indisciplinados e infelizes. Pergunto à minha esposa se eles comeram açúcar e a resposta geralmente é sim. Você não precisa de estudos aqui. Estudos mostraram que certos alimentos e padrões alimentares podem estar associados ao TDAH, transtorno de déficit de atenção, e outros problemas comportamentais ou de saúde mental em crianças. Aditivos alimentares e corantes artificiais. Alguns estudos indicaram uma ligação potencial entre aditivos alimentares, corantes artificiais e sintomas de TDAH em crianças. Uma meta-análise publicada em 2012 na revista Pediatrics relatou uma associação pequena, mas significativa, entre corante alimentar artificial e aumento dos sintomas de TDAH em crianças. Exemplos de tais aditivos incluem benzoato de sódio e corantes artificiais, como vermelho 40 e amarelo 5. No entanto, nem todas as crianças com TDAH podem ser sensíveis a esses aditivos, e mais pesquisas são necessárias para estabelecer uma relação causal definitiva. O consumo tem sido associado a uma variedade de problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2 e problemas dentários. Alguns estudos também mostraram uma ligação potencial entre a alta ingestão de açúcar e os sintomas de TDAH ou outros problemas comportamentais em crianças. Um estudo publicado em 2011 no Journal of Attention Disorders encontrou uma ligação positiva entre o alto consumo de açúcar e os sintomas de TDAH. No entanto, a ligação entre açúcar e TDAH ainda não é totalmente compreendida e mais pesquisas são necessárias. Certos padrões alimentares, como a dieta ocidental, que contém alimentos processados, açúcares refinados e gorduras não animais, têm sido associados a problemas de saúde mental resultados em crianças. Por outro lado, uma dieta mais saudável, como a dieta mediterrânea, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, tem sido associada a uma melhor saúde mental. Um estudo publicado em 2017 no The Lancet Psychiatry descobriu que intervenções nutricionais podem melhorar os resultados de saúde mental, incluindo sintomas de TDAH, em crianças. Deficiências nutricionais. Alguns estudos indicaram que deficiências em nutrientes específicos, como ácidos graxos ômega 3, ferro, zinco, magnésio e vitamina D, podem estar associados a sintomas de TDAH e outros problemas comportamentais ou mentais em crianças. Por exemplo, um estudo de 2005 publicado no Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology descobriu que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode melhorar os sintomas de TDAH em crianças. No entanto, é importante ressaltar que os suplementos nutricionais devem ser feitos sob a supervisão de um profissional de saúde, pois o consumo excessivo de determinados nutrientes também pode causar efeitos negativos. Leia aqui o que é nutrição gratuita e por que ela é adequada para humanos. As coisas mais importantes nos tempos modernos é que todos olham principalmente para si mesmos e é por isso que a educação da modéstia é tão importante hoje. Minha alma é como pó para qualquer um. Isso permite pensar sem ego e autoengrandecimento e é exatamente isso que ajuda a seguir em frente na vida para tomar decisões baseadas em dados e lógica sem ego. Meninos e meninas. Separação entre meninos e meninas em disciplinas reais nos primeiros anos. Estudos mostram que a separação entre meninos e meninas nos primeiros anos de escola aumenta as chances de sucesso das meninas devido às diferenças entre meninas e meninos. Educar para esse progresso é uma educação de valor para o progresso constante. Fazer as pessoas agirem em círculo, dificuldade ou dor maior que outro olhar e estudo do processo maior que progresso, e não em círculo, dificuldade ou dor maior que culpar o mundo pelos problemas maior que desespero e inação. As pessoas que operam no primeiro círculo, cerca de 10% das pessoas, são as mais bem-sucedidas, mas a correção por meio da educação é possível e até fácil. Educação para a melhoria. Tentar melhorar tudo o que for possível e seguir em frente dá sentido. A melhoria é feita através da capacidade de ouvir críticas, responder positivamente a elas e corrigir a opinião de acordo. Caminho certo. Essas habilidades, que não serão adquiridas sem estudo, mudarão a face da sociedade se a maioria decidir agir de acordo com a lógica. Ensinar todos os vieses com os quais nascemos, como confirmar o que sabemos, não aceitar fatos novos que contradizem as opiniões existentes, não tomar decisões sob pressão mental porque são baseadas na emoção, e cada vez mais, de interest, juros compostos. Esta é uma lei universal que se aplica não apenas aos investimentos, uma das maravilhas do mundo e na educação uma das leis mais críticas. Quando você investe o que aprendeu, de ano, o interesse está de volta à vida, o aumento nas habilidades é tremendo. Um exemplo da economia, um investimento de 10 mil NIS por 25 anos com juros de 10% ao ano renderá 110 mil NIS. Isso é 11 vezes o dinheiro. Um exemplo na carreira, quando você aprende algo novo todos os dias por meio da leitura, ou de qualquer outra forma, existem inúmeras opções de aprendizado que dependem dos novos conhecimentos que adquirimos. Quem não aprende sempre ficará onde parou. É basicamente o interesse em aprender que pode render enormes lucros. Reinvestir o que você aprendeu para melhorar suas habilidades, isso é o que as pessoas inteligentes e bem-sucedidas fazem. Vídeo aprendizagem porque você não quer ser um papagaio. Nos últimos anos, uma tendência clara vem se desenvolvendo para mudar fundamentalmente o papel do professor. Essa mudança se expressa na orientação do professor de ser um guia para os alunos e menos um palestrante, que lê um programa de estudos e redações pré-escritas usando o método MAN. O professor fica de pé e ensina. Métodos como uma sala de aula invertida, em que os alunos aprendem o material de transmissão, a etapa em que absorvem o conhecimento, podem ser vistos como trabalhos de casa filmados, escritos e só então vêm para a aula e realizam a fase de prática e discussão. Vários outros métodos foram desenvolvidos, incluindo a educação baseada em projetos, PBL, desenvolvida na High Tech High e a Associação ATID Plus que fundei em 2013 com meus parceiros Daniel Kubler. Na associação, estabelecemos o programa Economia Tecnológica, em que os alunos aprenderam os materiais com a ajuda de pequenos grupos de pesquisa que trabalham juntos para resolver um problema da economia agrícola e inventam um protótipo com a ajuda de mentores e no final eles entraram na competição nacional de empreendedorismo jovem nas áreas de agrotecnologia e conquistaram os 3 primeiros lugares por 3 anos consecutivos, juntamente com um aumento significativo de centenas de por cento no valor acessando 4 a 5 créditos de matemática e cursos de ciências estendidos. A mudança foi tão perceptível que na Vila Jovem de Kenaton em 2013 apenas 2 alunos completaram 4 a 5 unidades de matemática e 3 anos depois houve um aumento de quase 1000%. Percebemos que com a ajuda da modelagem positiva, juntamente com a liderança de excelentes educadores e coordenadores de campo como Coral Beaton, que mais tarde se tornou o CEO da associação, é possível criar uma mudança fundamental e profundidade nos estudos de ciências que não são lidos para as crianças, mas são realmente feitos no campo e criam motivação nos alunos para alcançar os cursos científicos expandidos ao lado de excelentes instrutores com altas habilidades instrucionais e pequenos grupos de aprendizado. Para permitir que um aluno seja um professor, é possível estudo com o técnico da seleção americana que utilizou o método em uma escola de matemática que ele abriu. Ele treina alunos do ensino médio para ensinar, e funciona maravilhosamente. Em uma caminhada matinal na Praia de Carmel no final de 2021, me aproximei Daniel, meu parceiro na constituição da associação, ATID Plus, com a ideia de produzir VBL, Video Based Learning ou em hebraico, Video Based Learning. Eu vim nessa direção porque pensei que se eu fosse professora não iria querer repetir os planos de aula toda hora como um papagaio. Gostaria de investir meu tempo em uma educação significativa, auxiliando a modelagem fraca e positiva em que ajudo aqueles que realmente estão com dificuldades na prática ao lado daqueles da turma que conseguem correr em um ritmo maior que o seu de forma independente. Os professores e as escolas foram bem recompensados no projeto piloto. O piloto continuou extensivamente em 2022 com professores regulares em 8 escolas que não receberam remuneração significativa, com o objetivo de testar se o projeto é sustentável em escala nacional. Os professores do piloto alargado mostraram pouca motivação e incapacidade de investir tempo, o que levou à conclusão de que, para ter sucesso a nível nacional, o Ministério da Educação deveria investir na produção de vídeos de qualidade em todas as disciplinas centrais com os melhores professores em Israel e realmente produzir estrelas, ao lado de aprendizagem e tecnologias de aprendizagem em torno do vídeo que criam uma experiência interativa. Hoje isso acontece principalmente no Y School e em outros sites individuais de empresas privadas. Em nossa opinião, para que o projeto tenha sucesso, o Ministério da Educação deveria lançar uma licitação para empresas privadas, sendo a licitação dividida entre várias produtoras e não controlada por uma empresa do mercado, como uma empresa de câmbio. Tudo isso com uma recompensa adicional por produções bem-sucedidas com pontuação objetiva que prima por ferramentas de medição que atendam aos padrões do livre pensamento. Dessa forma, você não precisa contratar apenas professores profissionais, mas também pode contratar alunos e alunas de turmas superiores que irão apenas praticar a aula, assim como na academia onde os praticantes são alunos. Um professor profissional ainda ficará responsável pela aula, mas seu tempo será liberado para olhar tudo de cima e cuidar dos fracos. Na minha opinião, esse método só deve ser usado a partir da quarta série porque mais jovens os alunos devem ter um professor à sua frente e trabalhar a persistência e a capacidade de autodirigir a aprendizagem. Uma nova escola para testar a viabilidade de Coral Beaton, CEO da associação, está estabelecendo junto com o educador Theodore Landau uma nova escola chamado Chaos, que criará caos positivo na educação e será o primeiro desse tipo em Israel, para jovens da periferia social e econômica que aspiram ser independentes e excelentes. A escola proporciona acompanhamento e continuidade desde o nono ano em regime de internato e acadêmico, passando pelo serviço militar até a baixa do exército e ainda nos estudos acadêmicos e emprego após o exército. A escola será completamente diferente das escolas que existem hoje, mais uma academia do que uma escola, com aulas eletivas e ênfase nas disciplinas centrais, matemática e inglês, uma escola bilíngue e com forte ligação com empresas de alta tecnologia e indústria da área. Coral. Acho que é necessária a distinção entre aprender, adquirir conhecimento e educação. Um processo de aprendizagem não baseado em local e professor, pode ser feito a qualquer hora em qualquer lugar e não necessariamente com um professor físico em sala de aula. Um processo educativo significativo exige modelação positiva, incutir hábitos e competências. Mudança de consciência é necessária a uma figura significativa, seja um professor ou qualquer outra figura madura fisicamente presente, uma relação interpessoal que se forge. A escola deve conciliar ambas, entre criar o máximo de individualidade e eficiência nos processos de aprendizagem, e criar espaços de ação significativa com personagens maduros, professor ou bolseiro ou qualquer outra figura que acompanhe os formandos. Tanto o professor como o aluno não querem ser papagaios. O professor, a gente já entendeu por quê, o aluno não quer só decorar o dia todo. A maior parte do aprendizado tradicional até hoje é baseado na visão do aluno como um recipiente, que só recebe de forma unidirecional assumindo que a base do conhecimento é o professor. A realidade de hoje já mostra o contrário. Precisamos romper com a dependência do professor como base do conhecimento e desenvolver o maior número possível de alunos independentes. Videoaprendizado como um codinome para todo aprendizado independente que não seja baseado em um professor. Leia um livro, ouça uma palestra gravada do exterior, busque informações sozinho, aprenda brincando, etc. Aprender em comunhão, uma ideia genial e simples que tem centenas de anos que as comunidades religiosas e a educação de Torá fazem maneira fenomenal desde os 3 anos de idade em Haider. E a educação secular do Estado tem muito a aprender com eles. Um método para métodos de aprendizagem e uma abordagem para soluções. A inteligência é frequentemente confundida com um método ou abordagem de problemas. Ordem e organização contribuem para a compreensão do problema diante de nós, independentemente da inteligência do solucionador de problemas. No desenvolvimento de software, os melhores desenvolvedores são aqueles que abordam os problemas à sua frente de maneira genérica com uma certa abordagem quando seu ambiente de trabalho é modelado e não são necessariamente os desenvolvedores mais inteligentes da organização. É por isso que é fundamental nas escolas ensinar uma abordagem correta para diferentes tipos de problemas e isso, claro, inclui ordem, compreensão do problema em profundidade, organização da informação, etc. O programa Jump Math de John Mitton é baseado na crença de que qualquer um pode se sobressair em matemática se tiver o ambiente de aprendizagem e os recursos certos. Esta abordagem inovadora para o ensino da matemática tem sido objeto de vários estudos que procuram avaliar a sua eficácia. Um estudo conduzido pelo Dr. John Pollock da Universidade de Toronto foi concebido para avaliar a eficácia do programa Jump Math na melhoria do desempenho matemático dos alunos. O estudo incluiu alunos da terceira à sexta série e comparou seus resultados em matemática antes e depois de participar do programa Jump Math. Os resultados mostraram que os alunos que participaram do programa tiveram melhorias significativas em seu desempenho em matemática, com um aumento médio de 2,4 notas em apenas um ano. Outro estudo realizado por pesquisadores da University of Western Ontario e da Wilfrid Laurier University investigou o impacto do programa Jump Math sobre conhecimento matemático e autoconfiança dos alunos. O estudo constatou que os alunos que participaram do programa não apenas demonstraram uma melhora no desempenho matemático, mas também aumentaram a autoconfiança em suas habilidades matemáticas. Em um estudo controlado randomizado de 2016, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Irvine, investigaram o impacto do programa Jump Math sobre o desempenho em matemática dos alunos da primeira à quinta série. Os resultados indicaram que os alunos do grupo Jump Math tiveram um desempenho melhor do que seus colegas. No grupo de controle, indicando que o programa é eficaz em melhorar as habilidades matemáticas dos alunos, esses estudos fornecem evidências de que o programa Jump Math pode levar a melhorias significativas no desempenho matemático e na autoconfiança dos alunos. Ao dividir problemas complexos em etapas gerenciáveis, fornecendo avaliação e feedback contínuos e construindo confiança por meio do sucesso, a abordagem Jump Math capacita os alunos a desenvolver uma base sólida em matemática e superar as barreiras comuns associadas à ansiedade matemática. O sucesso do programa Jump Math apoia a ideia de que, com as ferramentas e orientações adequadas, qualquer um pode aprender e se destacar em matemática. Parte 10. A família transmite valores e um exemplo pessoal, e uma má educação em casa é difícil de consertar. Por isso é importante, educação para otimismo e pensamento positivo. Para fazer coisas grandes e importantes é preciso sonhar, e para realizar sonhos é preciso ser otimista. Recomenda-se a leitura de Flourish, de Martin Seligman. Ao final de cada dia você vai perguntar, o que foi bom hoje? Parte 10. Em todo ser humano existe uma parte 10 que luta contra a mudança e o progresso com várias desculpas. Ensine seu filho a lutar contra sua parte 10 e a melhorar e seguir em frente constantemente e mudar de ideia quando as circunstâncias mudam. Pessoas que falam sobre pessoas que falam sobre ideias. As pessoas geralmente se enquadram em dois tipos, o tipo que gosta de falar sobre ideias e opiniões e o outro tipo que gosta de falar sobre pessoas e compras. Eu sou do primeiro tipo, sempre me interessei mais por processos e ideias que me adiantassem do que ouvir o que os outros faziam ou compravam para si. Vale a pena educar você e seu filho para não se preocupar com o que os outros têm ou não, mas mais sobre como eles chegaram onde chegaram, como estudar e com o que gastar o tempo. É mais interessante como Elon Musk, por exemplo, chegou onde está do que quanto dinheiro ganhou ontem. Aliás, Elon Musk, uma das coisas que deve te interessar é que ele leu centenas de livros teóricos desde que era criança, e este é um dos principais fatores de sucesso. O segundo fator é provavelmente a escassez que vem crescendo. Ele ocupou é um bom lugar. Aprender sozinho e autoestudo. A maioria dos campos em que chegamos alto nível, como composição, futebol, software, matemática, pintura, fotografia, carpintaria, etc., aprendemos sozinhos por vontade de progredir e por curiosidade. Existe uma fase em que, se a criança não aprender sozinha, não vai conseguir passar. Geralmente esse desejo existe em crianças que vieram de algum tipo de privação. Por isso é importante expor as crianças a coisas novas e oriente-os em uma direção inicial e deixe o resto com eles. A análise traz moralidade. Segundo o pensamento livre, sim, porque desenvolve a lógica. A razão constrói a moralidade na infância, porque a consciência é, na verdade, o desejo de não causar mal ao outro. É assim que as crianças constroem sua consciência e moralidade desde tenra idade. A análise realmente ajuda a criança a quantificar, mas não apenas números, mas também a abstrair ideias. Dar o primeiro passo é importante para educar a buscar o contato com a ação e não planejar e planejar. Educar para pensar que mudar a realidade é possível se agirmos. Um homem pediu todos os dias durante semanas para ganhar na loteria ou iria à falência. Todos os dias ele vinha e pedia para ganhar na loteria. No último dia ele realmente implorou: "Eu tenho que ganhar na loteria, porque você não me deixa ganhar?" Então ele ouviu uma voz: "Não tem problema, mas você tem que comprar uma passagem primeiro." Para combater o ciúme, para se comparar apenas com você mesmo do passado e não com os outros que sempre serão mais espertos, mais bonitos, mais engraçados ou mais ricos. Não cobiçarás. É importante educar exatamente o contrário do que as redes sociais educam, que é olhar constantemente para os outros. Pelo contrário, olhe para si mesmo e você vai melhorar. Ações valem mais que mil palavras. Um exemplo pessoal em todos os aspectos da vida onde você quer ensinar a maneira de agir, como o desejo de aceitar críticas. Modéstia, através de um exemplo pessoal. Minimalismo, através de um exemplo pessoal. Não compre mil coisas. Somente o necessário. Leitura em família é mais fácil ensinar a ler quando todos leem ao mesmo tempo. Livros de não ficção e biografias são melhores. Ações e palavras são iguais, para mostrar pelo exemplo pessoal e explicações que a palavra tem poder e você deve fazer o que diz e dizer o que faz. Por exemplo, em nossa casa, se eu ou minha esposa prometemos algo aos filhos, isso sempre acontecerá ser cumprido. Palavra é palavra, mas esperamos o mesmo das crianças. Um exemplo em ações, não em palavras. Aprenda a dar e receber feedback honesto. Um dos problemas das pessoas é que elas não aceitam críticas e as veem como uma ofensa pessoal. Gosto muito de pedir a opinião de pessoas e amigos sobre muitos assuntos, e muitas vezes encontro o medo de me criticar. Afinal, é por isso que peço, para receber críticas, só assim posso melhorar, principalmente nos negócios. Pensei no nome Plus 500 em uma viagem para a Índia quando meu parceiro e amigo Gal estava comigo. Claro que perguntei a ele na escada o que você acha do nome. Ele me disse: "Grande nome, eu o conheço e se ele pensasse que era um nome ruim, ele diria apenas, merda de nome, eu escrevi o nome em um café na Índia." Se alguém disser algo ruim sobre sua ideia, não depende de você. Se você entrar nele, não ouvirá mais críticas reais dele e isso é muito ruim para você. Uma crítica ruim de uma ideia é ótima para você. Portanto, se você pensar livremente e ver que ele está certo, economizará muito trabalho desnecessário. Seus pensamentos e ideias precisam de críticas honestas das pessoas ao seu redor. Caso contrário, você será como Saddam Hussein ou outros que não entenderam a realidade ao seu redor. Eduque seu filho dessa forma, para pedir críticas honestas e fazer críticas honestas. Polidez traz beleza. Educação para polidez. Quando você pensa no outro, grandes processos acontecem até no nível estadual. Pequenas coisas afetam as grandes coisas no final. Os países mais educados são também os mais limpos, Japão, nórdicos e outros. Polidez traz ótimos produtos e um belo país. A cortesia costuma ser vista como uma simples etiqueta social, mas seu impacto vai muito além das gentilezas e das boas maneiras. Na verdade, a polidez pode ser uma força motriz por trás do desenvolvimento de grandes produtos e de um belo país. Aqui estão alguns motivos. Mais colaboração e inovação. A cortesia promove um ambiente positivo e respeitoso, incentivando as pessoas a trabalharem juntas e compartilharem ideias livremente. Este espírito de cooperação resulta em soluções inovadoras e produtos de qualidade que respondem a um vasto leque de necessidades e preferências mais satisfação do cidadão. Colaboradores educados e corteses tendem a prestar um melhor serviço, compreender e antecipar as necessidades dos seus clientes. Isso leva ao aumento da satisfação e lealdade do cliente e, por fim, maior demanda por produtos e serviços, mais atração de talentos e investimentos. Um ambiente de negócios educado e respeitoso atrai profissionais talentosos e investidores de todo o mundo. Esse fluxo de talento e investimento contribui para o desenvolvimento de produtos, serviços e infraestrutura avançados e, em última análise, melhora a beleza geral e a prosperidade do país. Mais harmonia social. A polidez ajuda a criar uma sociedade harmoniosa em que as pessoas têm maior probabilidade de respeitar e apoiar umas às outras. Outro. Essa coesão social torna mais fácil para as comunidades trabalharem juntas para melhorar seu meio ambiente e preservar sua beleza natural. Mais consciência ambiental. Uma sociedade educada tende a valorizar o respeito não apenas uns pelos outros, mas também pelo meio ambiente. Essa consciência coletiva incentiva o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e práticas sustentáveis, que contribuem para a beleza e o bem-estar geral do país. Mais turismo e reputação internacional. Uma cultura educada e acolhedora atrai turistas, que têm maior probabilidade de visitar e recomendar um país onde se sintam respeitados e apreciados. Isso fortalece a indústria do turismo, que por sua vez apoia a preservação do patrimônio natural e cultural, e valoriza o país. Mais resolução de conflitos. A educação é um elemento essencial para uma comunicação eficaz, que ajuda a resolver os conflitos de maneira mais amigável. Isso leva à alocação de recursos e melhores tomadas de decisão, resultando no desenvolvimento e manutenção efetiva de infraestrutura e espaços públicos. A verdadeira independência é liberdade. O que parece ser independência é mais a propriedade da criança sobre seu tempo e suas decisões. Isso é diferente da independência, é mais autonomia sobre o mundo da criança, confiar nela. Porque ela sente exatamente quando é confiada. O termo, empregar crianças, não é reconhecido pelas tribos, pois as crianças têm seu próprio tempo e agenda. A definição mais correta é liberdade, dar liberdade, não controlar, assim como ninguém gosta de ser controlado. Foi assim que cresci, controlo o meu tempo e estou interessado e ocupado com o que quero. Houve um tempo quando eu tinha 4 anos que não queria ir para o jardim de infância. Minha mãe concordou e eu não fui ao jardim de infância por vários meses. Encontrar um campo onde você deseja realizar algo grande e nobre. Isso mostra que é um campo adequado para pais ou filhos. A liberdade para as crianças acaba levando ao trabalho em equipe porque elas percebem em um determinado estágio que precisam trabalhar em equipe para fazer algo grande e ter sucesso. Foi assim que o ser humano também se desenvolveu. A força do Homo sapiens é a cooperação. Portanto, essa é uma qualidade crítica para desenvolver nas crianças, apesar das definições que hoje se colocam entre os lares, um fenômeno que não existia em Israel, mas está se desenvolvendo rapidamente. Cresci em um lar que ensinava a independência desde pequenos. Os pais estavam trabalhando. Meu pai, Yaakov, engenheiro eletricista do Technion, trabalhou muitos anos no Rafael e voltava para casa depois das 22 horas e minha mãe, Naomi, trabalhava como assistente social no atendimento da criança, voltaria em à tarde. Preparávamos comida para nós mesmos, viajávamos sozinhos de ônibus para as aulas e basicamente fazíamos o que queríamos. Você não reclama ou choramingar porque tudo é sua responsabilidade e você não quer dificultar as coisas para os pais. Havia brigas todos os dias em casa por tudo, das barras de chocolate à televisão. Ensinou-me a gerir sozinho a comida, o dinheiro, os inimigos. Era assim que éramos às vezes entre os irmãos. Nunca tivemos que informar onde estávamos e quando voltaríamos. Havia total liberdade e apoio de que poderíamos fazer qualquer coisa. Lembro que meu pai sempre dizia, a família Gonen não tem medo de nada. Isso ainda ressoa em mim, e também repito o tempo todo para meus filhos, a família Gonen não tem medo de nada. É deixar uma criança sair sozinha e brincar com os amigos da vizinhança. No Zewa não existe isso e isso afeta o desenvolvimento das crianças. Essa é uma das grandes vantagens em Israel. É uma grande diferença se uma criança tem que ser levada a amigos ou se acontece sozinha. Cuide de meus filhos quando não tentamos controlar seus desejos, eles não tentam nos controlar. Quem dá liberdade ganha liberdade. A independência da criança também deve ser expressa em lidar sozinha com a raiva e a frustração. Isso pode ser praticado e é recomendável dar à criança total independência ao lidar com elas, levá-la à motivação e não ao desespero. Sair das dificuldades e privações. Quando as crianças entendem que dificuldade e privação são obstáculos a serem superados e não muros a serem evitados, coisas boas acontecem. É por isso que é importante deixá-los lidar com eles sozinhos e garantir que eles tenham esperança. Um excelente artigo sobre o que a ciência tem a dizer sobre o assunto. A dificuldade também pode se manifestar como uma falta de vontade de fazer pequenas tarefas em casa, mas é importante começar com pequenas tarefas. O que funcionou melhor em nossa casa é dar a cada criança um papel na refeição. Uma se afasta da mesa e limpa a cozinha. Uma lava a louça e a terceira só se afasta da mesa. Toda semana os papéis mudam. No começo eles reclamavam, mas depois de uma semana ou mais é completamente natural para eles. Não encerramos as tarefas com palavras bonitas e não saímos por aí, mas direto ao ponto. Leve o prato para a pia. Uma das coisas que me ajudou a sair das dificuldades é que sempre enxerguei além do problema imediato. Eu vi o horizonte. Além disso, meus pais sempre subestimaram o tamanho dos desafios e problemas. Algo como, eu sei que é difícil, mas com certeza você vai conseguir. Ajudar as crianças é importante, mas apenas quando elas realmente precisam de ajuda. Caso contrário, é melhor deixá-las tentar sozinhas. Na tribo Yokotan, quando as crianças aprendem a andar, as mães ficam atrás da criança e ela sente que ele está andando sozinho. Em comparação com os pais ocidentais que ficam na frente da criança e seguram suas mãos, você pode entender muito disso. Você não pode ter sucesso sem falhas. Conte sobre as falhas e por que elas aconteceram. É bom falhar, mas sim perceber onde está o erro e não repeti-lo. Cumprir as tarefas domésticas ensina independência e gratidão. Revelar de outra forma eles não saberiam revelar. As crianças obterão a maior parte do conhecimento e das habilidades por conta própria. A beleza é iniciar o processo. O caráter da criança acabará por levá-la a se concentrar em um assunto e deixar de lado outro assunto. Por exemplo, abra uma conta bancária para uma criança e mostre a ela como depositar dinheiro e como comprar ações. Lembro que meu pai me comprou pela primeira vez um Commodore para que eu pudesse ver como funcionava o novo computador pessoal. Deixe o sintoma resolver o problema e não o sintoma. Essa é basicamente a essência do pensamento livre. Jeff Bezos, que construiu a empresa que mudou a forma como as pessoas compram, disse esta poderosa frase: "Você não conserta o sintoma, você conserta o problema que causou o sintoma." E este é o segredo do sucesso da Amazon nos últimos 20 anos. Meio-dia e 33 neste YouTube. O que é importante para os pais naturalmente, os filhos querem ser independentes. Casa, planos, negócios, saúde, nossos desejos se tornam confusos ou decaem com o tempo. É por isso que constantemente temos que investir energia em organizá-los. A educação para ordenar e não aceitar a bagunça é fundamental desde cedo. A bondade é passada para a próxima geração, é importante mostrar isso com um exemplo pessoal. As crianças copiam o que veem e crescerão com o que viram, foi assim que a natureza nos criou. Educação para leitura ou matemática é como juros compostos. Você investe os conhecimentos anteriores em conhecimentos adicionais e o retorno é inimaginável. Dificuldade, escassez e lidar com eles são bons para construir caráter forte e vontade de melhorar. Jardim de infância. A educação no jardim de infância é uma base essencial para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Esses ambientes educacionais iniciais não apenas apoiam acento agudo e IAM as famílias, aprimorando seus esforços educacionais, mas também é importante que promovam o amor pela natureza e a apreciação pelo mundo ao nosso redor. Por meio de atividades de construção de caráter, as crianças aprendem a importância da autodisciplina, bem como a diferença entre metas de curto e longo prazo. Além disso, a educação infantil incute um senso de patriotismo e amor pelo país, enquanto ensina habilidades sociais essenciais como polidez, empatia e cooperação efetiva dentro de uma equipe. Ao promover bons hábitos nutricionais, os jovens alunos são incentivados a fazer escolhas saudáveis que contribuem para o seu bem-estar geral. As atividades diárias de leitura no jardim de infância ajudam as crianças a desenvolver habilidades de alfabetização e a estimular o amor pelos livros. Além disso, essas estruturas educacionais enfatizam o valor do minimalismo e do contentamento e ensinam as crianças a apreciar a simplicidade e encontrar felicidade em menos. Finalmente, os jardins de infância oferecem oportunidades para as crianças aprenderem números, divisões e aritmética simples, e estabelecem as bases para suas habilidades analíticas e sucesso futuro em matemática. As pessoas gostam mais de estar com amigos. O que as crianças mais gostam é brincar com crianças. É muito simples. Isso decorre de centenas de milhares de anos de evolução. Quando viviam em tribos e tinham que cuidar uns dos outros quando adultos, o treinamento para isso acontecia nas crianças. A natureza nos construiu um mecanismo que nos recompensa quando estamos com amigos. Mesmo adultos, é mais natural que estejam na companhia de amigos íntimos. Na sociedade moderna, você vê um amigo por 4 horas por semana, no máximo. Em nosso passado, vemos as tribos como 8 horas por dia com membros da tribo e muito mais. Esta é uma das razões pelas quais as tribos intocadas pela modernização são mais felizes do que o homem moderno. Alguns estudos descobriram que as pessoas em sociedades tribais podem ter níveis relativamente altos de felicidade e bem-estar. Por exemplo, estudos sobre o povo Hadza na Tanzânia e o povo Timã na Bolívia mostraram que eles experimentam altos níveis de satisfação com a vida e bem-estar. Considera-se que fatores como fortes laços sociais, trabalho significativo e uma profunda ligação com a natureza contribuem para a sua felicidade, ponto que não é levado em conta tanto nas construções modernas e muradas quanto nos novos bairros. O sistema educacional também não aborda isso adequadamente. Uma das coisas é deixar as crianças mais velhas ensinarem as crianças mais novas, é totalmente possível, mas não realizado nas escolas. Uma universidade está promovendo loucamente a sociedade, o lugar que forma engenheiros e líderes da economia. Estudos de software em todas as faculdades, também em literatura. Todos os cursos online. Forçar as universidades a permitir que todos possam ingressar em seus estudos online. Cada corpo docente terá um curso de matemática. Integração prática na indústria como parte dos estudos. Oferecer opções para integrar novas empresas das universidades. Cursos de tomada de decisão e mudança de opinião. Não sei escrever em hebraico e ela é, na minha opinião, a melhor professora do mundo. Ela dava aula no Vale do Silício na escola do meu filho. Minha esposa e eu fomos ver sua palestra. Depois de 1 minuto, entendi por que ela é uma professora lendária no Vale do Silício com milhares de alunos que a adoram. Ela responde com uma confiança abismal, com um olhar sábio e você vê que ela já viu quase tudo. Resumindo, ela confiava em seus alunos e isso lhes dava força mental para não terem medo de aprender. Durante sua palestra eu já comprei o livro dela sobre Audível e minha esposa encomendou o livro impresso. Na palestra, Esther escreveu que é muito importante educar as crianças para independência, confiança, gentileza, cooperação e respeito mútuo. Independência significa confiar nas crianças não como se, mas realmente, como deixá-las bater aos 6 anos, levantar-se sozinhas para a escola e assumir a responsabilidade pelo seu dia. Recomenda-se a leitura do livro provavelmente do melhor professor do mundo, Esther Wojcicki. Em uma das palestras, as mães perguntaram: o que fazer se a filha minha quiser ir para a escola com os sapatos rasgados e abertos sem comer? Esther sorriu e respondeu: isso a incomoda ou a coloca em perigo? A mãe entendeu sem maiores explicações: deixar a menina ir assim é problema dela. E esta é precisamente a educação para a independência, deixando a criança assumir a responsabilidade pelos seus atos desde que não ponha em perigo a sua vida. Medir o que é possível para ganhar é um marco importante. Modelos de campos completamente diferentes. É, meça o que é importante, de John Doerr, dos primeiros investidores do Google e de outras empresas. O livro demonstra como, medindo e realimentando, é possível melhorar constantemente, por meio de um método chamado OKR. OKR significa Objetivos e Resultados Principais. E esse é um método dos engenheiros que vai melhorar muito o sistema educacional quando tudo for mensurável e com objetivos claros e mensuráveis. É uma estrutura de gerenciamento de desempenho e definição de metas que ajuda organizações e indivíduos a definir metas claras e mensuráveis e acompanhar o progresso para alcançá-las. Os OKRs consistem em 2 componentes: objetivo, um objetivo qualitativo claramente definido, ambicioso e inspirador. Principais resultados, um conjunto de resultados quantificáveis e mensuráveis que indicam se o objetivo foi alcançado. Exemplo, suponha que uma empresa queira melhorar a satisfação de seus clientes. Aqui está um exemplo de um OKR para este objetivo, meta, melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente. Principais resultados, reduzir o tempo médio de resposta do suporte ao cliente de 24 horas para 8 horas em 3 meses. Alcançar uma taxa de satisfação de 90% nas pesquisas de feedback do cliente ao longo do próximo 6 meses. O objetivo é qualitativo e inspirador, enquanto os principais resultados são quantificáveis e fornecem metas específicas para medir o progresso. Como as crianças eram criadas, outro livro altamente recomendado, Hunt Gather Parent, mostra como as crianças foram criadas em sociedades tribais. Há muitas coisas surpreendentes lá que desapareceram da civilização de hoje. É um livro muito importante porque muitas soluções para uma educação adequada desapareceram de nós com a modernização. Uma das coisas que mudou minha percepção é que as mães do passado ficavam perto de seu bebê nos primeiros anos, dormiam com ele, amamentavam e não o deixavam chorar. Isso muda completamente a abordagem intuitiva ocidental que diz para criar um bebê em outro quarto. Deixe-o chorar e eduque-o para ficar sozinho, dormir sozinho desde tenra idade. Na sociedade tribal, ele fica perto da mãe o dia todo nos primeiros anos, amamenta quando quer. Hunting, Gathering, Parenting, é um livro do Dr. Michaelin Duclef, publicado em 2021. O livro é uma combinação de antropologia, história e aconselhamento parental, apresentando uma abordagem alternativa aos métodos parentais modernos. A Dra. Duclef examina os métodos tradicionais de criação de filhos usados por sociedades de caçadores-coletores e compartilha ideias e lições importantes que podem ser aplicadas à criação de filhos no mundo de hoje. No livro, A Dra. Duclef conta sobre suas experiências viajando com sua filha para conhecer e aprender com famílias indígenas em diferentes partes do mundo, incluindo os Yucatán Maya no México, os Inuit no Ártico Canadá e os Hadza na Tanzânia. Ela examina seus métodos parentais e identifica princípios comuns que contribuem para criar crianças cooperativas, resilientes e felizes. Algumas coisas importantes de Hunt, Gather, Parent incluem a importância do trabalho em equipe, encorajar as crianças a serem contribuintes ativos nas tarefas familiares e comunitárias promove cooperação e um sentimento de pertencimento. Modelando o comportamento, as crianças aprendem melhor observando e imitando seus pais e outros membros da comunidade. Fomentando a autonomia, permitindo que as crianças explorem e aprendam em seu próprio ritmo, com orientação e apoio, ajuda a desenvolver independência e autoconfiança. Apoio emocional. Proporcionar um ambiente estimulante que valida os sentimentos das crianças enquanto para ensiná-los a regular suas emoções contribui para seu bem-estar emocional. No geral, Hunt, Gather, Parent, desafia as normas parentais ocidentais convencionais e oferece uma abordagem alternativa que enfatiza a cooperação, inteligência emocional e envolvimento comunitário para criar filhos bem ajustados, sistemas educacionais bem-sucedidos no mundo. Outro livro que ajudou Cleverland: Os Segredos por Trás do Sucesso das Potências Educacionais do Mundo, de Lucy Crehan. Na verdade, pode ajudar como uma ferramenta de pensamento livre para copiar o sucesso e melhorar, para ver o que funciona nos melhores sistemas educacionais do mundo e aplicar. Cleverlands é um livro da educadora e pesquisadora Lucy Crehan, que estuda os sistemas educacionais de 5 países conhecidos por sua excelência acadêmica: Finlândia, Japão, Singapura, China e Canadá. Crehan combina suas experiências pessoais, entrevistas com professores, pais e alunos e uma análise abrangente da pesquisa educacional para revelar os princípios-chave por trás desses sistemas bem-sucedidos. Mais igualdade. Todos os 5 países priorizam a igualdade em seus sistemas educacionais, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Independentemente do seu contexto socioeconômico, isso é alcançado por meio da alocação de financiamento, apoio abrangente ao bem-estar e intervenções para alunos com dificuldades. Mais professores de qualidade. Esses países investem pesadamente no recrutamento, treinamento e desenvolvimento profissional de professores. Eles garantem que o ensino seja uma profissão respeitada, atraia os melhores talentos e forneça a eles recursos e apoio adequados. Mais currículo adaptado. Os currículos nesses países são elaborados para serem culturalmente relevantes, baseados em evidências e focados no desenvolvimento de habilidades essenciais. Os alunos são incentivados a pensar criticamente, resolver problemas e se envolver na aprendizagem cooperativa. Mais altas expectativas e responsabilidade. Os sistemas educacionais desses países colocam altas expectativas em alunos e professores. Eles usam avaliações padronizadas para acompanhar o progresso e responsabilizar escolas e professores pelos resultados dos alunos. Mais equilíbrio entre autonomia e centralização. Há um equilíbrio entre dar autonomia às escolas e professores em seus métodos de ensino e currículo, mantendo um certo grau de centralização para garantir consistência e qualidade em todo o sistema. Frames Everywhere, outro livro que é importante para entender o que o sistema educacional realmente faz, ajuda as crianças a construir modelos mentais da realidade ao seu redor, ou seja, o enquadramento. O pensamento livre é basicamente a transferência de modelos mentais de um campo para outro. Fiz isso quando fundei a Plus 500, quando percebi que a negociação de curto prazo é aleatória. É basicamente pegar um modelo matemático geral construído em minha cabeça sobre negociação de curto prazo. Outro exemplo de transferência deste modelo aqui no pensamento livre: quando você vê que os animais na natureza não engordam, embora às vezes comam em grandes quantidades, a estrutura mental é: comida sem fim, não engorda, um mecanismo de controle. Na transferência da estrutura para os humanos entenderem que o problema não é a quantidade de obesidade humana. A estrutura pode ser transferida para os humanos porque também somos uma espécie de animal. O livro, Frames, explora o poder da cognição humana e sua capacidade única de construir modelos mentais ou frames. O livro investiga como o enquadramento afeta a tomada de decisões, a solução de problemas e a inovação. Também demonstra como o uso correto de estruturas pode nos ajudar a lidar com questões complexas e nos adaptar a um mundo em rápida mudança. Ao compreender e aproveitar o poder do enquadramento, indivíduos e empresas podem melhorar sua capacidade de enfrentar desafios e moldar um futuro melhor. Framing é um processo cognitivo no qual as pessoas constroem modelos mentais ou frames para entender, interpretar e organizar informações no mundo ao seu redor. Essas estruturas moldam nossas perspectivas, influenciam nossa tomada de decisão e orientam nossa solução de problemas e comunicação. O enquadramento nos ajuda a entender situações complexas, priorizar problemas e navegar na vasta quantidade de informações que encontramos todos os dias. O enquadramento pode ser consciente e inconsciente e geralmente reflete nossas experiências pessoais, histórico-cultural e vieses cognitivos. A maneira como um problema ou situação é enquadrado pode afetar significativamente nossa percepção dele, bem como as soluções que consideramos e as ações que tomamos. Estando ciente de como o frame funciona e ajustando nossos frames mentais, podemos melhorar nossa capacidade de enfrentar desafios e tomar melhores decisões em vários aspectos da vida. Pensamento abstrato. O pensamento abstrato é importante por vários motivos, incluindo resolução de problemas, criatividade e adaptabilidade. Ele permite que as pessoas entendam conceitos complexos, façam conexões entre ideias aparentemente não relacionadas e abordem situações de múltiplas perspectivas. Ensinar pensamento abstrato para crianças pode ser facilitado por meio de vários métodos, como cultivar uma mentalidade de crescimento, usar analogias, participar de conversas abertas, incentivar a criatividade, promover o pensamento crítico e oferecer oportunidades de reflexão. A resolução de problemas é importante para o pensamento abstrato porque permite que as pessoas para quebrar problemas complexos em componentes mais simples e encontrar conexões entre diferentes elementos. Essa capacidade cognitiva ajuda as crianças a entender diferentes aspectos de um problema, considerar diferentes soluções e desenvolver estratégias de solução. O pensamento abstrato estimula a criatividade, permitindo que as crianças imaginem novas possibilidades, gerem ideias originais e explorem soluções não convencionais. Essa habilidade ajuda na expressão artística, inovação e invenção. À medida que as crianças desenvolvem habilidades de pensamento abstrato, elas se tornam mais bem equipadas para se adaptar a novas situações e desafios. Essa flexibilidade cognitiva é essencial em um mundo em rápida mudança porque permite que as crianças aprendam e apliquem novas informações de forma eficaz. Para ensinar às crianças o pensamento abstrato, incentive-as a aceitar desafios e ver o fracasso como uma oportunidade de aprender. Ao cultivar uma mentalidade de crescimento, você pode ajudá-los a desenvolver resiliência e persistência, que são essenciais para o pensamento abstrato. As analogias são uma ferramenta poderosa para ensinar o pensamento abstrato, pois ajudam as crianças a fazer conexões entre conceitos aparentemente não relacionados. Use exemplos cotidianos para ilustrar ideias complexas e incentive as crianças a criar suas próprias analogias. Incentive as crianças a expressarem seus pensamentos, ideias e sentimentos abertamente. Faça perguntas abertas que promovam o pensamento crítico e estimulem a curiosidade intelectual. Ofereça oportunidades para que as crianças se envolvam em atividades criativas, como desenhar, escrever ou construir. Isso os ajudará a desenvolver sua imaginação e pensar fora da caixa. Ensine as crianças a analisar informações, avaliar evidências e questionar suposições. Apresente-os ao pensamento lógico, à argumentação e aos processos de tomada de decisão. Incentive as crianças a refletir sobre suas experiências, pensamentos e sentimentos. Essa autoconsciência pode ajudá-los a identificar padrões, tirar conclusões e fazer conexões entre diferentes aspectos de suas vidas. O longo prazo geralmente vence o curto prazo. Ao escolher o caminho certo entre a preguiça e o longo prazo, é melhor resistir à preguiça e vá para o longo prazo. Os humanos tendem a pensar no momento presente, especialmente por causa da evolução. Nossa realidade costumava ser mais sobrevivente, então o curto prazo era mais importante do que o longo prazo, como o cheiro do leão que exigia rapidez, ação direta naquele momento. Com as crianças, o desejo de entretenimento de curto prazo é especialmente perceptível. De shows, 2 horas, a filmes, reality shows, YouTube e TikTok, 15 segundos. O pensamento de longo prazo tem um poder especial porque você pode alcançar habilidades e realizações quando você só pensa a longo prazo, como abrir uma empresa que requer vários anos de trabalho árduo e pensamento de longo prazo, No final é possível ganhar capacidade e capital que nunca teria sido alcançado de outra forma. A maioria das pessoas não pensa a longo prazo em sua vida cotidiana, então isso dá uma grande vantagem para aqueles que o fazem. A tendência é sempre interpretar o que aconteceu hoje ou ontem, mas na verdade é muito mais sensato entender a tendência de vários anos e não se deixar levar pelos acontecimentos de hoje ou ontem. Por exemplo, um governo quer mudar os tribunais, é melhor interpretar em um lapso de anos a deterioração da qualidade do governo. Trabalhar é mais fácil e muitas vezes você vai ganhar no longo prazo. Você vê o desejo de não trabalhar muito em nenhum negócio ou tecnologia. Um carro em vez de andar, um prato quente em vez de preparar comida fresca, um fogão a gás em vez de uma fogueira, Amazon. E este é o ponto mais crítico. Você quer ganhar? Pratique o pensamento de longo prazo e, lentamente, comece a pensar a longo prazo. Praticar o pensamento de longo prazo é, na verdade, rejeitar a gratificação em muitos casos. Relacionamentos são mais perigosos do que fumar. Ao contrário do tigre que vive sozinho, os humanos, como os bordos, são criaturas tribais que precisam de companhia para sobreviver. Claro que também podemos sobreviver sozinhos, mas nossa natureza é tribal, social. Em momentos de perigo ou emergência, sempre nos consolidamos e nos unimos para sobreviver. Portanto, biologicamente temos uma recompensa quando estamos perto de outras pessoas e isso se reflete em relacionamentos de longo prazo. Portanto, não é surpreendente que um estudo de longa data tenha descoberto que os relacionamentos são o fator mais importante na longevidade e na qualidade de vida, mais do que a nutrição e mais do que qualquer outra coisa. Isso acompanha a evolução, a ciência e a lógica e, portanto, há uma boa brecha no pensamento livre. Pesquisas de longo prazo descobriram que os relacionamentos são o fator de saúde mais importante que prevê longevidade e felicidade. Eles também escreveram um livro sobre ele chamado Good Life. Relacionamentos bons e duradouros trazem prosperidade e saúde. No entanto, há uma sensação hoje de que a tendência é pensar em relacionamentos de curto prazo, terminando com alta frequência para a próxima emoção, de iniciar um novo sistema, ou um parceiro mais jovem, e mulheres que não entram em relacionamentos, para permanecer jovem e livre. A diferença entre empresas de 1 ano e empresas de 29 anos é como o céu e a terra. Nossa tendência natural de sobrevivência é estar com pessoas que conhecemos há muito tempo, tribo, foi assim que a evolução nos criou. Em relacionamentos de longo prazo, as partes se conhecem profundamente, e naturalmente desenvolvem uma linguagem comum e única que permite ao casal promover seus interesses comuns. E aqui está a grande vantagem, a mesma ideia também funciona nos negócios. Conhecimento de longa data e boas relações nos negócios permitem que você avance rapidamente sem problemas de desconfiança que levam a muito tempo desnecessário em acordos de parceria, advogados e inúmeras investigações e testes. Hoje, a caça conjunta do passado pode ser refletido em um bom relacionamento e na gestão do negócio familiar, ou trabalhando com amigos em um objetivo comum. Senti a falta da tribo, especialmente quando saí da Plus 500 depois de trabalharmos juntos por anos com um objetivo comum e um profundo conhecimento. Investimentos de longo prazo se você não quer perder, cripto, negociação diária de ações, esportes apostar é tudo um investimento de curto prazo e você provavelmente vai perder. É muito difícil acreditar e planejar um lucro de 1 milhão de NIS em mais 10 anos, e não ganhar 10 mil NIS amanhã. Investimentos de longo prazo levam, em média, a um retorno maior de curto prazo porque economizam custos, bem como tempos de quando entrar e quando sair. A Bolsa de Valores subiu nos últimos 50 anos a uma taxa anual de 7% acima da inflação, ou seja, aproximadamente a cada 10 anos você dobrará seu dinheiro se ficar apenas nos índices sem sair e entrar. Em contraste, os day traders, investimentos de curto prazo, geralmente perdem todo o seu dinheiro, quando o dinheiro vai para comissões e juros para bolsas, corretoras e bancos. Então digam a si mesmos, a qual desses dois grupos você deveria pertencer? Estudos de longo prazo, a maioria de nós é motivada pelo desejo de trabalhar com facilidade, curto prazo, e ser um pouco preguiçoso. Mas como em muitas coisas, vale a pena abrir mão da preguiça para um futuro melhor, longo prazo. Planejar os estudos para 10 a 20 anos à frente dá uma vantagem enorme sobre os outros e também para si mesmo. Um esforço de alguns anos, digamos 4, sozinho dá retorno para uma vida inteira, digamos 50. Estudando na escola, é fundamental pensar a longo prazo. Quando consideramos se devemos estudar matemática ou física a curto prazo, isso não nos dará muito, mas a longo prazo melhorará nosso pensamento e nos dará uma vantagem em qualquer assunto que escolhermos. Exemplo: devemos estudar em uma universidade ou faculdade? Um artigo sobre a diferença de salário entre faculdades e universidades. Vale a pena investir 2 anos para melhorar as notas para ser admitido em uma universidade reconhecida? Obviamente. Os graduados universitários desfrutam de um salário médio de 23% a mais do que os graduados universitários. Portanto, você retornará o investimento em alguns anos e desenvolverá fortes conexões com a universidade. Um bom negócio deve ser construído por muitos anos, e leva muito tempo para chegar a um destino. Por exemplo, construir um carro elétrico. Um bom nome de um bom óleo. A expressão aqui que representa integridade e verdade explica bem a regra de que é melhor ser honesto e ter boa reputação do que estar cheio de dinheiro ruim. E uma atividade comercial decente ao longo do tempo dará um lucro muito maior do que lanches rápidos. É bom ver que o mal aqui é punido com um lucro baixo. O branding de um negócio, como o nome de uma pessoa, muitas vezes faz a diferença entre um negócio de sucesso e um negócio fracassado. O branding, por definição, é de longo prazo. Empresa que conheço que acha que a mais distante é a Amazon. Ela pensa muitos anos à frente. A diferença entre ela e as outras é que ela não pensa em como ganhar agora e sim em como melhorar o atendimento e os produtos para o cliente. A Amazon coloca o cliente no centro. Duas coisas ela aprimora constantemente porque Jeff Bezos percebeu que é isso que as pessoas procuram: preço mais barato para os produtos e entrega mais rápida. Não há dúvida de que ambos melhoram a vida dos clientes. Ler e ouvir livros, a vida é desafiadora. Pois na vida primeiro somos testados e só depois aprendemos, mas com a ajuda dos livros é possível inverter a ordem acima. A leitura é uma das formas mais importantes de progredir na vida e encontrar uma realidade que não vimos antes que a realidade nos atinja. Esta é a lista de livros que li e amei e nos ajudou, entre outras coisas, a estabelecer o plus 500 e pensar livremente. Livros que li e eles, os ricos leem livros. 88% das pessoas ricas dedicam 30 minutos ou mais por dia à leitura para autoeducação ou autoaperfeiçoamento. As pessoas de sucesso L é acento circunflexo é M muito. Sabe-se que pessoas ricas desenvolvem hábitos diários como atividade física, yoga, rotina saudável de sono e leitura. Será coincidência? Eu acho que não. Lembre-se do que dissemos acima sobre como a leitura melhora suas funções cognitivas? Se você está curioso sobre quais livros eles preferem, confira a lista dos principais livros que as pessoas de sucesso leem e eu também li. Por que é importante para você e seu filho ler livros de ficção e biográficos? As pessoas que escrevem livros geralmente pensam de forma abstrata e, portanto, provavelmente vale a pena ouvi-los, em comparação com as pessoas que não escrevem livros. Imaginem, pessoal, escritores são como chefes, mas seus ingredientes são ideias, não vegetais. Pulam pensamentos, pulam insights e servem tudo num prato de páginas, decorado com sabedoria. Então, se você não recusaria uma refeição de Gordon Ramsay, por que recusaria um livro de um autor talentoso? É como escolher um hambúrguer de fast food em vez de uma refeição em um restaurante 5 estrelas. Você pode perguntar, por que eu preferiria livros de não ficção e jornalistas a livros com tramas? Bem, pense desta maneira, os livros de não ficção são como sessões de ginástica para o seu cérebro. Eles estimulam seus músculos lógicos muito mais do que um romance policial comum, onde às vezes a lógica do detetive parece ser ativada por feijões mágicos. No entanto, não me interpretem mal, histórias fictícias também podem ser um bom exercício para o seu cérebro. Eles são mais como yoga, expandindo sua imaginação e empatia em vez da lógica. Pense nisso, você não confiaria em uma criança de 5 anos para dirigir um carro, confiaria? Então, por que confiar em alguém que não lê para iniciar uma conversa? A leitura aprimora nossas habilidades cognitivas, assim como as aulas de direção aprimoram as habilidades de direção. Você já se perguntou como treinamos a inteligência artificial? É um processo bastante semelhante a como nós, humanos, aprendemos. Assim como alimentamos a IA com toneladas de dados, alimentamos nossos cérebros com informações, muitas das quais vêm de livros. Então, basicamente, ler um livro é como atualizar seu software interno, sem necessidade de codificação. Nos livros você encontra sabedoria destilada, como encontrar uma pérola em uma concha. Essa transferência de conhecimento é semelhante à transferência de uma herança familiar de geração em geração, inestimável e eterna. Agora, nem todos os livros são criados iguais. Ler um livro escrito por uma pessoa qualificada, como um acadêmico ou um empresário de sucesso, é como receber conselhos de um coach de vida experiente. Eles são o tipo de livro que lhe dá uma dose de realidade, não a fantasia açucarada. Pense nisso, a maioria das pessoas que deixaram sua marca neste mundo são leitores ávidos. De Einstein, que provavelmente amava mais os livros do que sua escova de cabelo, a Elon Musk, que pode estar planejando construir uma biblioteca em Marte, a Bill Gates, que provavelmente poderia construir um forte com sua coleção de livros. Inverta isso com, digamos, o TikTok. É como comparar uma torta de maçã caseira com uma barra de chocolate comprada em uma loja. Claro, o doce pode lhe dar uma rápida descarga de açúcar, mas a torta é imensamente satisfatória e nutritiva. Um livro escrito por um professor de economia geralmente será mais substancial do que um vídeo do TikTok criado para obter curtidas. Considere Warren Buffett. O homem que provavelmente lê mais em um dia do que a maioria das pessoas em um mês. Mantra para o seu sucesso? Livro, O Investidor Inteligente. Não é que ele tenha sucesso e, portanto, chame, mas que ele leia e, portanto, seja bem-sucedido. Então, da próxima vez que você hesitar em pegar um livro, lembre-se, você está a apenas um livro de ser o próximo Warren Buffett. Bem, mais ou menos. Como ouvir livros e onde comprar livros? Livros de áudio. A audição é uma habilidade que temos há vários milhões de anos para matar a leitura que tem vários milhares de anos. A conclusão é clara, é muito mais natural ouvir um livro do que ouvi-lo. A razão pela qual algumas pessoas preferem ler é devido apenas ao hábito e não à habilidade. Algumas pessoas não leem muito e há muitas razões para isso, incluindo deficiências de leitura que dificultam a leitura contínua de livros longos. É aqui que entram os audiolivros, livros gravados que você pode ouvir no celular ou em qualquer dispositivo conectado à internet. Os livros de áudio são uma ótima maneira de obter todo o conhecimento e sabedoria que existe no mundo sem dedicar tempo especial à leitura. Eu mesmo costumo ouvir livros de áudio enquanto dirijo. Ao exercitar o pensamento livre, você percebe que ouvir livros e ler livros são coisas muito parecidas. A evolução mostra que ouvir e ouvir são ainda mais naturais para nós, 7 milhões de anos, do que ler, digamos 5 mil anos. Ouvir livros é possível em Audible e Storytel. Comprar livros em casa, Amazon e Steam. Por que os livros são tão importantes para nós? Ganhar dinheiro. Os livros nos dão novas maneiras de pensar sobre o mundo econômico e os poderes nele. Aqui, jornais econômicos de alta qualidade, como WSJ, Damark, são especialmente importantes. Ao ler, imaginamos o que lemos ou ouvimos e, assim, a imaginação e o pensamento se desenvolvem muito. Os livros geralmente são escritos por pessoas muito inteligentes e são escolhidos pelos editores, e esses são filtros muito bons. Ao ler, principalmente de livros teóricos, realmente aprendemos coisas novas e estudar desenvolve o pensamento e mantém minha capacidade mental. Caluniar é ruim. Fiz uma mudança em mim e parei com o mau hábito que tinha de rir para os outros e falar deles de forma depreciativa, mesmo que eles mereciam muitas vezes. Percebi que é principalmente prejudicial para mim. Experimente, funciona. A Bíblia nos ensina a não falar mal dos outros, conhecido como calúnia. É fundamental não apenas para o bem-estar dos outros, mas também para o nosso próprio bem-estar. Ao evitar falar mal dos outros, podemos manter nossa saúde mental e emocional e contribuir para criar um ambiente positivo ao nosso redor. Uma das razões pelas quais evitar conversas negativas contribui para o nosso bem-estar é que nos ajuda a cultivar uma autoimagem positiva. Quando falamos gentilmente dos outros, demonstramos qualidades como compaixão, empatia e compreensão. Essas qualidades refletem positivamente em nosso caráter e, à medida que as desenvolvemos, nos sentimos melhor a respeito de nós mesmos. Isso, por sua vez, melhora nossa autoestima e bem-estar emocional. Outro motivo é que não falar mal dos outros pode levar a relacionamentos mais fortes e solidários. Quando evitamos fofocas e calúnias, construímos confiança com as pessoas ao nosso redor, promovendo um senso de comunidade e pertencimento. Por sua vez, nos beneficiamos do apoio emocional e do encorajamento que advém de relacionamentos positivos. Esse apoio social pode ser essencial para nossa saúde mental e bem-estar geral. Além disso, evitar o discurso negativo ajuda a prevenir conflitos e mal-entendidos, que podem ser emocionalmente desgastantes e estressantes. Ao falar gentil e respeitosamente com os outros, promovemos um ambiente pacífico e harmonioso. Isso reduz a probabilidade de discussões e disputas, permitindo-nos desfrutar de interações e experiências mais positivas. Como resultado, nossos níveis de estresse diminuem e nosso bem-estar emocional melhora. Além disso, quando nos abstemos de falar mal dos outros, nos alinhamos com a Torá e os mandamentos da Bíblia. Esse alinhamento pode nos fornecer um senso de propósito e direção, o que contribui para o nosso bem-estar geral. Para muitas pessoas, viver de acordo com suas crenças espirituais traz conforto, paz interior e uma sensação mais profunda de satisfação. Os vieses de pensamento que nosso cérebro trabalha em nós dizem que nosso ambiente e genes determinam como serão nossas vidas, mas nossa tomada de decisão está longe mais importante do que qualquer um. Um viés de pensamento é pensar a partir de um impulso onde não há lógica e conexão com as necessidades daqueles cujo pensamento é tendencioso. Os indivíduos criam sua realidade a partir de sua visão de mundo sem serem tendenciosos. Um exemplo de viés mental: quando alguém compra um carro caro só porque seu vizinho tem um carro caro. Não há razão racional para esse comportamento e ele se origina do ciúme do vizinho, viés da inveja. Para pensar correta e claramente, devemos saber o que nos leva a pensar de maneira incorreta e confusa. Assim como você evita o álcool antes de uma viagem ou de uma prova fatídica. A tomada de decisão e o julgamento são os principais fatores de influência no nosso dia a dia, mas não só a nossa tomada de decisão, mas também de todos os fatores que nos influenciam. Por isso é importante entender o que afeta a tomada de decisões e melhorá-las. Os vieses existem devido a várias razões evolutivas. Por exemplo, grande parte do nosso modo de pensar é construído para caçadores-coletores, mas vivemos em um ambiente moderno, onde fazer compras no supermercado não requer habilidade avançada de caça, nem habilidade especial de coleta. Portanto, é provável que esses preconceitos sejam canalizados para outro lugar e distorçam nosso pensamento. Essa distorção pode ser corrigida pela compreensão dos vieses que a causam. Assim como os animais, trabalhamos principalmente para obter comida, abrigo e reprodução, bem como obter informações sobre esses três. As informações colocadas diante de você aqui foram reunidas apoiando-se nos ombros de gigantes como Charlie Munger e muitos outros. No passado, os preconceitos eram mais bons do que ruins, caso contrário, eles teriam sido eliminados durante a evolução dos humanos. Eles funcionam muito bem considerando a capacidade mental do ser humano e por isso foram preservados durante a evolução. Os preconceitos podem ser usados tanto para espalhar o bem como para espalhar o mal. Uma das causas significativas dos vários preconceitos é o nosso desejo de consistência para que as ações e opiniões do passado sejam compatíveis com a realidade e nossas opiniões hoje. Se não houver tal compatibilidade, explicamos isso mudando a realidade e não as opiniões. Queremos que o eu não mude porque senão ele estava errado e aí temos instabilidade, pois em muitos casos quando há uma guerra entre o eu e a realidade, o eu vence. Porque eu não estava errado, porque sou especial e estável em minhas opiniões. Onde está o truque? Quando vários vieses operam ao mesmo tempo, perdemos completamente o pensamento lógico e correto para nós ou para o ambiente. Por exemplo, no jogo de pôquer, os vieses de incentivo, associação e reciprocidade atuam sobre nós, assim como a pizza atua em três mecanismos diferentes que não existem na natureza: açúcar, gordura e proteínas. Não conseguimos lidar com esses estímulos quando eles aparecem juntos. Um exemplo de uso positivo desses vieses: viés de superinfluência de uma pessoa com autoridade. Em hospitais, para evitar o viés de uma pessoa com autoridade, ou seja, médicos, enfermeiras, não tome tudo como garantido e verifique o que os médicos pedem. Esse viés de ciúme não é a ganância que move o mundo, é a inveja. Um dos preconceitos mais tácitos que existem, mas um dos mais importantes. Pense em outro exemplo desse viés. Entenda o poder do ciúme nos anos antigos. Provérbios 27. A crueldade é quente, e um pássaro lava, e quem vai resistir, diante do ciúme? O ciúme nos faz tomar decisões erradas a longo prazo, como comprar um carro esportivo porque nosso vizinho tem um. Treine-se para ignorar o ciúme que Meg uma vez quis liberar. O viés, eu cresci assim, é o maior viés em nosso planeta em aquecimento e é um subviés do viés de propriedade. A maioria das nossas opiniões foram plantadas em nós por nossos pais e outras vieram do ambiente onde crescemos sem pensar, são verdadeiras ou não. E se não se leva nada daqui, leve pelo menos este ponto. Não pensamos na maioria das opiniões e modelos que temos em nossas cabeças, porque crescemos neles. Uma casa grande, vegetais são saudáveis. Tênis de corrida para absorção de choque. São realmente verdadeiros porque você cresceu sabendo que tudo isso é verdade, não? Sob esse viés vem a tendência de manter o status quo. Preferimos os erros do que estamos fazendo agora do que o medo de fazer uma mudança e depois errar. Vemos isso como bonito em regimes que não mudam, assim como em relação aos ultra-ortodoxos em Israel delineados por Ben-Gurion. O viés do palco é, na verdade, eu sou grande e sou bonito porque senão eu não estaria no palco, ou em seu nome abreviado, estou no palco. Esse é um viés que funciona com quem fica de pé em palcos, como primeiros ministros, CEOs, comandantes, médicos, psicólogos, pilotos, celebridades e todos aqueles que o público olha com saudade. Aquele que está no palco vê a admiração de parte do público e subconscientemente explica a si mesmo por suas qualidades e pela natureza de seu julgamento. As pessoas próximas a ele são influenciadas pelo público e, claro, aceitam suas opiniões sem muita dúvida e reforçam ainda mais suas qualidades. É também aí que entra o viés de enraizar uma opinião na atividade. Pelo próprio fato de estar em um palco, ele enraiza suas opiniões na atividade e em quem fala delas. E é claro que os espectadores que vieram ver também tomaram atitudes e enraizaram a opinião por causa da atividade. É preciso estar no palco para sentir a intensidade do amor do público, assim como as drogas da admiração e do poder desligam a pessoa a estar no palco da realidade, desde que não se oponha a ela e haja sim pessoas ao seu redor e não pessoas verdadeiras que retornarão as mesmas à realidade. Quem sofre com o viés são os telespectadores porque são afetados pelo viés da autoridade. Então há uma celebração, porque a pessoa que está no palco sofre do viés do eu sou grande, e os espectadores sofrem do viés da autoridade. Quando saí do palco pela primeira vez, senti o ei, vi como me adorava e queria mais disso. Mas lutei para voltar à realidade. O maior inimigo do livre pensamento é o nosso ego. Ele não nos permite questionar nossas opiniões existentes e reforça os preconceitos. Eu cresci assim, enraizar opiniões ativas, negar preconceito, e muitos outros bons. Assim que entendemos que não há substituto para o nosso pensamento independente, livre pensamento, e que ele não pode ser comprado de alguém com dinheiro, entendemos uma lição importante para a vida em geral e avançamos no pensamento livre em particular. Da mesma forma, em relação a receber conselhos, o consultor lhe diz o que é bom e, na maioria das vezes, você recebe os conselhos do consultor pago como algo natural, e ai de você. Há duas maneiras de lidar com isso. Entender que ele erra o conselho e corrija como um atirador corrige seus ferimentos quando o vento sopra, ou o caminho certo. Aprenda sozinho com pensamento livre um pouco sobre o assunto com a ajuda dos conselhos, e entender qual é a forma correta de agir. O viés de propriedade é um dos nossos maiores e principais vieses sobre uma opinião ou produto ou serviço. É por isso que compramos casas grandes, não mudamos de ideia e tendemos a nos ver como especiais. Quando possuímos um produto, uma opinião ou qualquer outra coisa, atribuímos mais valor à propriedade do que ela vale. Se construímos o produto ou pensamos na opinião, o valor da propriedade é ainda mais forte. Quando construímos uma casa, estudos mostram que vamos valorizá-la a um preço superior ao preço de mercado. Quando pensamos numa ideia, como esta por exemplo, vamos pensar que é muito melhor do que realmente é. Contra invasores, como uma fortaleza, deixe entrar apenas quem vende e ignore todos os outros. O cérebro não quer desperdiçar energia desnecessária com outras opiniões e quer constantemente ser perfeito no que lhe diz respeito. Esse viés é semelhante a, foi assim que cresci, mas é diferente porque há uma suposição de que já existe uma opinião que pensei ou um modelo na minha cabeça. Você vê isso incrível em cães, tente tirar carne de um Rottweiler que ele conseguiu. Under bias, tendência à inércia. O viés da propriedade torna difícil para nós matar as coisas e também nossa tendência é sempre a inação e por isso preferimos deixar as coisas como estão. Mas nesta situação a inação é como a ação de deixar que o processo continue existindo. É por isso que é importante definir critérios com antecedência por condição e data para matar processos. Preconceito, incentivos e reforços sobre descrição. A Xerox tentou entender por que a nova máquina não vendia tão bem quanto a antiga até que eles mudaram a compensação para os vendedores. As pessoas agem e mudam de ideia de acordo com incentivos e reforços. Portanto, se você deseja entender a decisão ou recomendação de alguém, é aconselhável saber quais são seus incentivos. O viés do homem com o martelo. O homem com o martelo está procurando um lugar para bater com o martelo mesmo que existam outras soluções e outros problemas. Nos investimentos, as pessoas chegam aos sistemas de negociação com o objetivo de apertar o botão de compra. É isso que o martelo sabe fazer, mas na maioria das vezes você não precisa fazer nada. Quando temos uma doença ou dor, a síndrome se manifesta quando não fazemos nada e esperamos. Vários vieses se combinam com o homem e a síndrome do martelo e por isso é tão forte. Sua reputação profissional depende do desempenho e esse é um viés de incentivo. Ele ama a si mesmo e suas ideias e as expressa para outras pessoas. Consistência e comprometimento viés. O viés de complicação em vez de simplificação tem sua origem na intuição. Viés de negação. Você vai achar as mães dos criminosos as mais óbvias para a condenação. Elas sempre acreditam que o filho é inocente. É uma boa proteção para nossa alma delicada e geralmente funciona de forma excelente, mas não distingue entre o bem e o mal. Viés de escolher um lado. Somos construídos para escolher um lado, preto ou branco, embora o caminho certo seja frequentemente algo entre. Por exemplo, quando perguntado, você é destro ou canhoto? A resposta faria muito mais sentido se dada a uma pergunta específica, a favor dos acordos? O que é importante na educação? Quem vai ganhar as eleições? A resposta correta é 44% Golda e não Golda. Duas pessoas. Uma fumava, morreu aos 87 anos, e a outra não fumava, Morreu aos 40. Queremos escolher um lado aqui. Você pode fumar e chegar aos 87 anos. Mas a frase correta é: você pode fumar e em 15% chegar aos 87 anos. Viés, atividade gera opinião. Quando realizamos uma ação, estabelecemos a ideia com mais força. Quando a opinião está errada, pode levar a um grave viés de pensamento. Quando uma classe inteira grita, morte aos judeus, a própria gritaria reforça essa opinião. Os campos de reeducação de todos os tipos conhecem muito bem essa tendência. Também vemos isso nos relacionamentos. O amor se desenvolve a partir do fato de as pessoas estarem juntas. No viés de propriedade, quando construímos o produto ou pensamos na opinião, o viés se intensifica ainda mais. Viés de associação. Quando vemos um vaqueiro a cavalo fumando um cigarro Marlboro, fazemos a ligação errada entre o homem a cavalo por fumar. Coisas terríveis acontecem por causa do viés mencionado acima, que é causado pelo nosso desejo de encontrar uma explicação rápida para as coisas. Tem um homem bonito em um cavalo? Ah, é o cigarro. Na savana funcionou melhor. Tem um rugido de leão? Ah, é um leão. Em savana a cena não foi encenada à vertente, reciprocidade e vingança. Eu era Boggs em abril de 2023 e estava jogando pôquer em uma mesa com buy em alto. Minha primeira vez com tais somas, perdi tudo com um blefe. Fiz em um subjogo chamado 7-2 no pôquer. O Google aumentou o preço e pensei que o ChatGPT tira dela um mercado com um produto melhor. Tive dificuldades com a perda do poker Boggs. Contra minhas regras, encurtei o Google para recuperar a perda no poker. Desta vez consegui retribuir a perda, mas para mim foi uma vingança pela perda, um pouco estranho, mas entendi que foi completamente tendencioso. No estudo do nosso desejo de vingança, vê-se claramente que os humanos tendem à vingança. Mesmo que a vingança em si os faça se sentir muito menos bem e os faça pensar no outro lado por muito mais tempo. Por causa desse viés, vemos muitas guerras entre pessoas, famílias, aldeias e países. Reciprocidade. Mais de uma vez você ouvirá dos vendedores de produtos: eu também uso uma TV assim em casa. Claro, com a mente livre e com um pouco de matemática, você percebe que ele provavelmente está mentindo, mas funciona. Queremos fazer parte de um grupo, antes era a tribo, comprando os mesmos produtos e o mesmo comportamento. A reciprocidade cria camaradagem e a camaradagem nos faz sentir que pertencemos. As pessoas ficam loucas com as pequenas coisas que faltam porque elas voltam não só afeição, mas também inimizade pela tendência à reciprocidade, e nesses casos pequenas crises podem escalar até ficarem fora de controle. O medo de perder faz com que às vezes façamos coisas que não são benéficas para nós e os vendedores usam isso como esperado. Falta mais um aspirador. Pedir um pouco. Em um experimento interessante, os transeuntes foram convidados a levar delinquentes juvenis a um zoológico por uma semana e então reduzimos o pedido para uma tarde. A mudança aumentou muito a resposta em comparação com uma pergunta direta sobre uma tarde. Não queremos decepcionar o lado que está à nossa frente. O viés de coerência e comprometimento entre os nazistas se destacou e continuou e se fortaleceu. Queremos parecer consistentes no que fazemos e por mais estúpido que seja, mesmo que na verdade demonstre sabedoria. A sociedade não vê com bons olhos uma mudança de opinião. Ele ziguezagueia. A água em temperatura ambiente tem um tamanho diferente. Somos criaturas comparativas e relativas. Você vê esse preconceito ao extremo nas crianças. Elas não se importam com o quanto ganharam. O principal é que os irmãos recebam tudo exatamente igual. E é aqui que fica visível o viés da âncora, quando temos um preço inicial para o produto. O viés da autoridade. Os nazistas usaram a tendência natural do ser humano e da cultura alemã de respeitar a autoridade. Grande parte do aparato nazista seguiu uma ordem que recebi de cima. Nos hospitais, você vê todos os dias os efeitos do fenômeno, assim o médico disse. Bom estar na frente de um jogador bêbado na mesa de pôquer. Na maioria das vezes, o viés de julgamento será acompanhado por uma negação obstinada e pela deterioração gradual da moralidade e, às vezes, por um colapso moral completo. Claro, Nosso cérebro não sabe lidar com substâncias que não são encontradas em nosso corpo na natureza. Os índios trocaram 1.400 línguas de búfalo por alguns galões de uísque do homem branco. Foi o animal que eles viverão por milhares de anos, mas ainda caçaram 1.400 deles apenas pelas línguas. Também por causa do viés de comprometimento e consistência, eles escolheram um número, portanto, é provavelmente o melhor. É muito melhor do que um jogo onde as pessoas escolhem um número. As máquinas caça-níqueis usam isso em todas as rodadas em que o apostador erra. Em conta, você vê esse viés desde tenra idade. Matemático. Esse viés dá às pessoas analíticas uma vantagem significativa em quase todas as áreas da vida moderna que são baseadas em computadores e lógica. É muito difícil para o nosso cérebro pensar probabilisticamente como a chance do evento acontecer era de 80% e não aconteceu no final. Vamos lembrar que isso não aconteceu. Chutei a gol e tive 80% para marcar. Vou lembrar que errei e não que marquei em 80% dos casos. Por exemplo, um ladrão que diz, não fiz isso antes e não vou fazer novamente. Tendemos a deixar ir, mas em termos de probabilidade ele já fez isso antes e fará novamente. As pessoas falam em anedotas, mas uma anedota é uma amostra com um item. Viés, disponibilidade e clareza de informações. Quando há um copo de Coca-Cola diante de nós, beberemos muito mais, assim como usaremos a visão que se coloca diante de nossos olhos para explicar um fenômeno. De certa forma, nossas tendências psicológicas tornam as coisas indisponíveis porque quando eu pulo de uma coisa para outra, a tendência de consistência e comprometimento me trava. Bum! E este é o erro número 1. O viés do estresse. Quando estamos sob estresse, todo o nosso mecanismo de tomada de decisão dá errado por razões biológicas. A pressão deve nos ajudar a escapar e não tomar a decisão de investir R$1.000.000 em um apartamento. Você pode ver isso em um jogo de pôquer de uma maneira incrível. Quando alguém perde uma grande quantia, fica com raiva e estressado e suas próximas decisões serão especialmente ruins. A solução fácil aqui é levantar da mesa e jogar apenas quando estiver calmo. Onde você estava, na fundação da Terra? Agade, se você soubesse que ela entendeu. A física destina-se a descrever fenômenos que testemunhamos em leis e fórmulas. Uma compreensão física básica é muito útil para o pensamento livre porque os modelos físicos podem ser levados para muitos campos. Ao exercitar o pensamento livre sobre a física, é possível chegar a suposições corretas com alta probabilidade. Tudo o que você vai ler aqui são apostas com altas probabilidades e nada mais. Todas as suposições abaixo são baseadas na matemática 1 mais 1 com lógica. Este não é um artigo científico ou pretende ser, apenas mostra um pensamento livre sobre física. O universo é muito finito para pensar e apostar na hipótese de que o universo é finito e isso porque não há nada de infinito na natureza. É por isso que vamos continuar a usar este modelo e concluir nossa hipótese de que é errado apostar em um modelo que não pode ser conhecido se funciona em outros lugares, e coisas infinitas não são provadas nem observadas atualmente. Natureza. O universo é finito e, portanto, tal experimento mental. Quando vamos em uma determinada direção, no final, voltaremos ao mesmo ponto onde estamos agora. Caso contrário, o universo é infinito. O Big Bang e a hipótese de quando o Big Bang acontecerá ser de acordo com esses pesquisadores as conclusões das observações. 13,7 bilhões de anos atrás, houve o Big Bang. 5 bilhões de anos atrás, o universo começou a se expandir rapidamente. Wikipédia: desde o Big Bang até 5 bilhões de anos atrás, o universo se expandiu exponencialmente, oposto da aceleração. A natureza é cíclica em quase todos os lugares que olhamos. Tudo tem um ciclo de vida. Uma boa suposição seria que o universo também tem um tempo de vida que é um Big Bang para o outro. Dos pontos acima, bem como da suposição de que o universo é finito, portanto, voltando ao mesmo ponto, pode-se concluir que passamos do ponto médio há cerca de 5 bilhões de anos. Ou seja, o que causa a aceleração da expansão do universo é a atração da matéria do universo para si mesma. A partir daqui você pode calcular. O tempo de Bang a Bang, 13,7 menos 5, 2 igual a 17,4 bilhões de anos. O tempo de hoje até o próximo Bang, de volta ao ponto, igual a 17,4 menos 13,7 igual a 3,7 bilhões de anos. Suposição de que não há coisas contínuas na natureza e não há infinito. Pode-se entender que existe uma pequena unidade de tempo menor que para o tempo zero, onde o tempo não se move. A menor unidade de tempo é constante. Do ponto acima entendemos que nos movemos como em quadros na televisão ou em saltos na verdade. Não nos movemos continuamente. Uma explicação para o limite de velocidade de Urano que conhecemos por observações e pela teoria da relatividade de Einstein. É impossível ultrapassar a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Quando um corpo aumenta a velocidade em relação a outro corpo, o tempo passa mais devagar para ele. Uma explicação que o cérebro humano pode entender para esses dois fenômenos, bem como para o fato de que o tempo é discreto, é que há uma espécie de ondas de atualização em todo o universo que atualizam a posição de cada substância no universo. A velocidade das ondas de atualização é exatamente a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Quando avançamos com as ondas de atualização, nosso tempo passa mais devagar por causa do efeito Doppler. As ondas de atualização fazem com que o movimento no universo seja como quadros e o espaço seja espalhado na linha de atualização, porque a atualização não é simultânea no universo inteiro. Se a matéria se move perto da velocidade da luz, seu tempo quase para porque as ondas de atualização não podem alcançá-lo. A velocidade da luz em si não tem massa porque não há impacto de ondas de atualização. A velocidade da luz é limitada por algo infraestrutural no universo que está além da velocidade da luz, porque as ondas gravitacionais também são limitadas à velocidade da luz. Ou seja, tanto as ondas gravitacionais quanto a luz estão limitadas à mesma velocidade. Esta é uma excelente explicação de que existem ondas de atualização no universo. Não há comprovação de ondas de atualização, mas será possível mostrar que existem ondas de atualização se elas mostrarem se a direção da velocidade tem um significado para o tempo e não apenas o tamanho da velocidade. Enquanto isso, apenas o pensamento livre me prova isso. Vida fora da Terra. Minha aposta é que não há vida inteligente fora da Terra pelos seguintes motivos. Onde eles estão? Eles tiveram alguns bilhões de anos para se desenvolver e chegar aqui. Quando você volta à evolução e chega a organismos que são quase apenas DNA, pode-se supor que a vida começou na Terra e não foi implantada por um meteorito ou algo semelhante. Recomenda-se a leitura de 7 pistas para a origem da vida. Lua, campo magnético, distância do Sol, Júpiter para evitar impacto de meteoritos, água, extinções em massa e 3,5 bilhões de anos de desenvolvimento para mamíferos mostram que a probabilidade é muito pequena. Quando você olha para as estrelas, tem a sensação de que quem nos colocou aqui queria que ficássemos na Terra. Há um grande vazio e distâncias inimagináveis. Uma lista interminável de escolas que melhoram a capacidade de pensar através da aprendizagem da matemática e de uma segunda língua, que são duas das únicas disciplinas que melhoram a capacidade de pensar em si e não apenas o conhecimento delas. Medida de sucesso nas escolas. O nível de bem-estar, integridade, dos alunos aprender inglês ao nível de uma língua materna, o inglês é uma porta de entrada para o vasto conhecimento que a humanidade acumulou. Todo o conhecimento acadêmico é em inglês, assim como a literatura teórica e livros profissionais. A conexão com o mundo fora de Israel será feita em inglês e como a humanidade está tão ligada à necessidade econômica das crianças, esta é uma ferramenta obrigatória. Por exemplo, dos 10 aos 11 anos, morei no Vale do Silício, o que me deu enormes vantagens na vida na língua inglesa e em geral na cultura americana para fazer as coisas 100%. Ambiente que parece natural. O investimento compensa. Para ensinar o pensamento correto é fundamental explicar o que nos faz pensar incorretamente. Estudar vieses de pensamento ajudará muito nisso. As disciplinas obrigatórias que todos, incluindo árabes e religiosos, estudarão sem exceção. hebraico, cidadania, matemática, inglês, física, esportes e nutrição adequada. Um dos objetivos importantes é unir todos os seus cidadãos em torno do amor de Israel, independentemente de religião, sexo ou raça. Isso é fundamental para a unificação dos cidadãos do país e a igualdade de oportunidades para os alunos no futuro. Liberdade de ação para os gestores escolares, especialmente na determinação de disciplinas obrigatórias adicionais e específicas para as escolas e medição nacional. Criação de um sistema de vídeo e áudio para todos os materiais de estudo por assunto e classe pelos melhores professores. O conjunto de aulas vai ajudar os alunos doentes e os que faltaram às aulas e os que querem estudar sozinhos. Em algumas escolas, as horas de trabalho dos professores podem ser economizadas se os alunos aprenderem por meio da apresentação das aulas gravadas. Educação para o fazer, como realizar uma tarefa e como fazê-la, em geral. Educação para a ordem e organização. Para ter sucesso nas tarefas e atingir metas, eles devem ser organizados. É possível e importante ensinar como fazer isso e quais ferramentas usar: Excel, Asana, folha de papel, etc. No ZEUA, as escolas ensinam organização e ordem. Educação física. Educação financeira. Como funciona o sistema econômico e por que você deve aumentar seu capital e economizar dinheiro para o futuro. Contabilidade, a profissão que exige mais investimento. Estudos mostram que separar meninos e meninas no aprendizado de matérias reais melhora o desempenho das meninas, portanto vale a pena considerar a separação dos sexos. Disciplina obrigatória, física básica. Estudar física ajuda muito a entender o mundo ao nosso redor e a construir modelos mentais corretos. Leitura na escola, dar aos alunos a capacidade de ler, caso não a tenham adquirido em casa, é muito necessário para uma vida inteligente. Enquadramento. Compreensão o que é um modelo mental e como criá-lo. O aprendizado analítico ajuda muito na criação de estruturas de pensamento corretas. Aprender inglês para um nível de idioma nativo. Aprender um segundo idioma tem muitas vantagens, incluindo melhorar o pensamento e a tomada de decisões. Educação para alcançar o bem-estar, saúde, realização, pensamento positivo, significado e relacionamentos. Recomenda-se a leitura de Flourish, de Martin Seligman. Educação para o pensamento independente como defesa contra a desinformação proveniente de fontes como YouTube, TikTok e similares. Ensinar qual é o melhor caminho para a verdade, análise, leitura e investigação e compreensão da realidade mais próxima da verdade. Dever de casa é importante dar aulas e trabalhos de casa que preparou como educador para autoestudo e gratificação adiada. Em todas as teorias erradas segundo as quais os trabalhos de casa devem ser reduzidos, os pais colocam-se no centro, para facilitar para si próprios, e não os filhos. Optimizar a aprendizagem, para absorver, é importante educar o mais possível e é importante saber o que você quer absorver em uma determinada tarefa. A maioria das crianças aborda o problema sem saber o que quer melhorar e como medir a melhoria. Sem entender o que você quer melhorar e como medir, é muito difícil chegar à solução certa. Por exemplo, uma criança deseja construir um canal no YouTube. O indicador que deseja melhorar será quantos por cento começou e terminou de assistir. Como melhorar? Aprendendo a falar com clareza, melhorando a melodia na voz, tópicos, etc. Testando como cada direção de melhoria melhora o índice geral.